bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dicas de games, filmes e séries. E eu sou o Wallace Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça. De um lado ele, Vitor Moreira.
Fala pessoal, beleza?
E do outro lado ele, Fernando Zorro.
Salve povo!
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 152º Cafeteria Drops. Começar o cast de vez, não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast, pra ficar sempre por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Passa a palavra adiante também, mostra o podcast pra um amigo, assim a gente chega em mais ouvidinhos por aí. E não esquece, tá aí, tá no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Ajuda a gente clicando nesse botão de se inscrever pra diminuir a porcentagem lá. Aí eu ainda falei no último drop que tava 94, o vídeo já baixou pra 90. Inclusive a gente
tá
acabou
bom,
de falar aqui, ó, foi pra 90
tá
já.
Bom.
Já tá bom. Talvez porque também o Prey começou a dar menos view. Então, isso.
Pode ser, não sei.
Mas já tá melhorando, gente. Então a galera tá se inscrevendo, então tá ajudando bastante. Continue fazendo isso, tá, gente? Um abraço pra todo mundo que tá fazendo isso. E também não esquece aí que, se puder, manda aquele e-mailzinho que a gente sempre lê no final do podcast, principal da semana. E e-mail manda pra onde, Vitor?
Manda pra gente, para cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, link na descrição. Tu clica e vai pra onde você quiser. E agora sim, gente, colocando aqui, espero que dê tudo certo, que não testei os nossos rostos depois. Ah, tá, tudo certinho.
Ah,
tudo
certo. Olá,
já achei que testou. Ia estar o Vitor daquele lado, o Zorro no meio e tal, aquela bagunça.
Tô rebaixado aqui, né?
Achei pulado aqui, ó.
Não, eu vou começar a ferrar tudo. Aí eu tenho que ficar fazendo assim, ó.
Aí você vai buscando assim. Nossa, vai jogando e eu vou desviando. Vai, vai.
Aí eu não consigo nem prestar atenção na conversa, não é memória, assim. Tá certo. Mas e aí, Vitor, como é que você tá, irmão?
Ah, com sono.
Caraca. Tirando isso,
tô bem, tô legal. Tô sossegadão.
De boas.
Tem muitas coisas para falar.
Ah, tá certo. E tu, Zô, como é que tá, irmão?
Boa. Um pouco triste aí com algumas paradas no final de semana, mas...
Ih,
logo, logo passa.
Logo estará de volta às normalidades. Tá certo.
E tu?
Eu tô de boa, tô suave. Estava triste também, porque um dos meus controles do Switch ficou com drift.
É do nada, né? Ficou com o drift do nada mesmo, né?
Ficou com o drift. Eu fui colocar ele pra carregar e eu bati a perna na minha mesinha do centro e derrubei o controle no chão.
Ah, tá.
Aí eu pensei assim, falei, porra, tá suave, pô. O controle é resistente. Deixei ele carregando, quando eu tirei assim pra carregar, ele já. O Link tava andando pra esquerda, sozinho, tá ligado? Quando eu liguei novamente. Ô, mas eu vou dizer uma coisa, hein? O Vitor veio aqui em casa uma vez, ele viu. Esse aqui é exclusivo pra quem tá no YouTube. Eu tenho esses controles aqui, ó. Que são paralelos ao Nintendo Switch. É o controle mais popular paralelo do Nintendo Switch que você encontra no Mercado Livre da vida. Ele é bonitinho, tem uma ele é bem resistente, assim, a pegada dele. O que quebrou foi outro tipo, tá? Não foi desse, não. E cara, eu joguei muito com o outro. E aí acabou a bateria e fui jogar com esse. Esse dava um pau. Um pau no outro. Inclusive, ele dá um pau nos Joy-Con da Nintendo, mano. Dá um pau nos Joy-Con da Nintendo. Eu até fiquei, mano, é esse aqui. Eu até coloquei ele em cima, né, antes de ver que o meu outro tinha quebrado.
Agora ele é o principal.
Eu coloquei lá, aí eu vi que o outro quebrou. Acho que o outro ficou, na verdade, não tinha quebrado com a queda. Ele quebrou depois que viu eu dando tanto carinho pra esse.
Eu acho que foi isso.
Mas,
atenção.
Uma coisa, uma dica que eu dou aí, ó, pras pessoas, porque eu fiquei assim, porra, né, o Nintendo Switch, ele é um videogame muito focado pra jogar com os amigos, né, o famoso co-op. Então eu gosto de ter muitos controles pra ele, pra quando eu recebo amigos em casa, poder jogar junto. E eu fiquei, porra, estou com um controle a menos, né, então por mais que eu possa pegar o Joy-Con e destacar, virar dois, estou com um controle a menos. E aí eu fui ver pra comprar um controle, caro para um caralho, mas aí eu vi esse item aqui, ó. que é tipo, parece um pendrive. E você paga, custou, eu paguei R$120 e você pluga ele no Switch e o controle de Xbox e PlayStation funciona nele.
Bom,
nossa, maravilhoso. Tá
maravilhoso. E o melhor de tudo, o controle de Xbox e PlayStation tem até função de controle de movimento.
Tá? Oh, louco.
Do bagulho. Mas... Aí eu fiquei, puta, é isso. Então agora.
Até o sensorzinho pra você mover lá, os negócios.
Isso,
lá,
você tudo. Você fazer... gira o controle e o bagulho gira tudo ali também. Que nem o bagulho. Eu fiquei, meu Deus, então agora o Switch é o videogame que eu tenho mais controle. Porque funciona todos. Foda-se, né? Então agora eu tenho uns 8 controles, tá ligado?
Eu comprar um controle pro Switch. Não, foda-se. Eu uso qualquer
outro. E o melhor, funciona até aqueles controles paralelos, tipo, de celular e pega da vida. Sabe aqueles lá que
vende até o controle internet? Remoto da TV funciona.
Ah, não, aí eu já não sei. Se ele tiver um analógico, talvez, tá ligado? Mas recomendo muito. Muito mais barato do que ficar comprando Pro Controle de R$600 na internet da vida aí. Até, eu recomendo até mais do que esse meu aqui, que eu acho muito bom. Mas recomendo mais até porque, porra... Né?
É, se você tiver um Xbox ou um PlayStation, exatamente, você fica gastando com controle.
Exatamente. Então, pô, recomendo muito, fiquei muito feliz.
Bom.
E bom, vamos conversar sobre joguinhos então, gente, porque a gente já tá uns 40 minutos enrolando antes de começar a gravar. Tá,
já gastou todo o repertório. Vai logo, quase que eu já falo assim.
Bom, eu ia ter um jogo. Esse ia ser o primeiro jogo da lista, mas o Vitor pediu pra mim gentilmente pra deixar pro final. Vamos deixar então, eles de terceiro.
Que ele
vamos
por último. De
terceiro. Não, assim, agora não, vamos deixar a galera em suspense, que eles não leiam o título do vídeo, né?
É, não é o Street 6, não, pode ficar tranquilo. Esse aí que você tá lendo aí no título não é Street 6, não, pode ficar de boa.
Bom, vamos conversar conversando aqui sobre esse primeiro jogo que, assim, gente, não vai estar o trailer aqui. Por quê? Porque é um fangame, certo? Então não tem trailer. Então vai ser a minha gameplay ali de baixo, tá ligado? Tem dois lados.
Tá rindo do mesmo jeito. Filha da puta, ele rindo do mesmo time do bagulho.
Então, vai ter essa gameplay de fundo, gente, porque eu não queria pegar gameplay de outros canais, porque poderia dar merda, né, cara?
Não vou conseguir olhar esse vídeo, não. Você tá aqui, eu não vou conseguir ver, não. Não consigo ver, porque o Alisson vai estar falando de um jeito, eu vou estar olhando pra ele, nem pro jogo eu vou estar olhando.
Eu vou estar fazendo a dublagem ruim em cima de mim mesmo. Esse jogo que eu joguei e resolvi trazer pra cá é um fangame de Pokémon chamado Pokémon Infinity Fusion, Pokémon Fusões Infinitas, que ele é um jogo, eu esqueci o nome do criador agora, eu dei uma pesquisada, mas é meio difícil, ele tem um nick, né, e assim, ele foi, eu não sei direito ao certo quando ele foi lançado, só sei que ele tem updates até hoje no Discord oficial, que o pessoal pode ir atrás. E todo mês...
Roubou ainda?
Não, ainda não. E todo mês ele lança um patch com mais coisas pra colocar no jogo, porque esse jogo, o foco dele é fusão entre pokémons. Só uma coisinha, eu não vi direito a data de lançamento, não consegui encontrar direito. Só sei que a coisa mais antiga no fórum sobre ele, que ele já tinha sido lançado até então, foi em abril de 2015. Então ele já tá um tempinho aí. E ele eu joguei numa versão de PC... se eu não me engano, até a versão 5.0 você tem como jogar ele no celular também, baixar e instalar no celular pra jogar. A partir da 5.0 já não tem mais como jogar no celular, só no PC mesmo, e é de graça, tá? É de graça até a Nintendo se derrubar.
Vendo esse vídeo no futuro e esse jogo nem existe mais.
Mas bom, esse jogo é o seguinte, eu lembro a primeira vez que eu vi um fangame de Pokémon, que era uma Rom Hack, na verdade, não é o caso aqui, tá? Esse aqui é um jogo que foi feito, acho que no RPG Maker, ou alguma engine desse sentido, assim. E com todos os bagulhos do Pokémon. Na época que eu era molequinho, não tinha isso. Né? Tinha RPG Maker, mas não tinha, era muito difícil, né, fazer
um jogo. Caralho, fez isso aí no RPG Maker? Então ele não pegou os assets do bagulho? Não,
pegou os assets e fez no RPG Maker.
Tá, pegou e botou tudo lá dentro.
Exato. Parece que hoje em dia tem um bagulho...
Então fodeu. Eu pensei que não tinha feito. Se eu tivesse feito, acho que não.
Hoje em dia tem um pacote de resources e coisas do tipo pro RPG Maker pra fazer jogos de Pokémon. Tem tudo um lance assim, que tipo, na minha época não tinha. Eu tentei fazer um jogo de Pokémon quando era moleque no RPG Maker.
Eu também,
velho. E não tinha como fazer, era impossível. E aí depois eu lembro que eu fui atrás de tentar fazer uma ROM hack. E era difícil pra caralho fazer uma ROM hack. E quando eu era criança, eu lembro que eu joguei uma ROM hack chamada Pokémon Chaos Black. Eu nunca esqueci. E eram Pokémons criados pra ROM. Aí eu fiquei doido, falei, nossa, eu vou jogar. Só que essa ROM não tinha final. Chegava uma hora, o cara não tinha feito tudo, só não tinha pra onde ir e acabava, no meio. Esse jogo tem como zerar. Ele tem o final, mas ele tem como... O grande lance desse jogo, o grande parada foda dele é poder fundir. Ele tem um negócio chamado DNA Splitter, que tipo assim, você consegue pegar dois pokémons diferentes e fundir e virar um pokémon só. Tá? Cada fusão tem dois tipos de pokémon diferentes. É que nem Dragon Ball, que tem o Vegito e o Gogeta. Uhum. Tá? São duas fusões das mesmas pessoas, só que por ordem diferente. É a mesma coisa aqui. Tá?
Você... Dragon Ball Fusion, ele faz isso também.
Sim. E, por exemplo, vamos supor, tem o Charmander e o Squirtle. Você vai fundir os dois. Tá? Tem uma versão dele que vai estar mais focada...
Tem o Flat Doof ali.
Que é o Flatling com Bidoof.
Nossa, mas ficou feio.
Esse eu vou te falar que ainda tá legalzinho, pô. É porque assim, aí tem duas opções. Você tem como fundir, por exemplo, o exemplo que eu tô dando, o Charmander com o Squirtle. Tem como ele ficar mais puxado pro Charmander, pegando algumas coisas do Squirtle. E tem como ele ficar mais puxado pro Squirtle, tá ligado? Só que, Vitor, vai até a sexta geração e você pode fundir todos os pokémons com todos os pokémons. A Pokédex desse jogo, Vitor, todos esses pokémons fundidos estão na Pokédex. Eu gostaria que você chutasse pra mim qual é o número de pokémons da Pokédex. É até a sexta geração só até a sexta.
Até a sexta acabada, né? Não tem todos, não.
Mas você vai pegar e vai dobrar praticamente logo, não.
Não. Chuta um número, porque eu sempre peço pra pessoa chutar pra falar que eu tenho um número exato.
7 mil.
Vitor, são ao todo 176.400 combinações possíveis dentro desse jogo. Esse é o valor exato. Esse é o valor do fim da Pokédex desse jogo, Vitor. 176.400 combinações possíveis.
Esse é o objetivo dele é completar a Pokédex também, que aí fudeu, né?
Temos que pegar todos.
O Nomad falou que tem uns caras malucos que estão tentando completar.
Só que aí que entra uma outra parada. Tem uma AI, né, que faz isso, que tipo assim, a AI... Porque o que acontece? São 176.400 tipos.
O cara não fez um por um.
Não tem como fazer. Tanto que a comunidade se uniu e tem uma galera que tá desenhando. E aí ele vai repondo o que a galera desenha no lugar do da AI, porque o que a galera desenha é muito melhor que o da AI.
Muito melhor que
o
da AI.
Porque a AI, o que ela faz? Ela pega, por exemplo, ela entende mais ou menos onde é um olho, onde é uma boca, onde é a cabeça, onde é o rabo.
Ela mistura.
E ela mistura. Tá, vamos supor, eu coloquei, esses dias eu fundi um Graveler com um Eevee. Ele basicamente pegou o rosto do Eevee, colocou onde é o rosto do Graveler, deixou o Graveler marrom e colocou a cauda do Eevee.
Nossa, tá feião.
Ficou um pouco horroroso.
Eu até comentar, tem um site, esse meme todo começou com esse site.
Sim, eu lembro.
Ele pegava os 151 pokémons e ele juntava eles, né? Aí ficava literalmente, o corpo com a cabeça. Só que esse cara, tipo, ele começou a fazer algumas também, ele desenhou várias dos desenhos aí, ele começou a fazer. Ficou muito mais da hora que só pegar isso aí e fazer,
sim,
né?
Sim. Só que aquilo que eu falei, cara, pra tudo, pra ser único, é muito, cara. É 176.400. Então, assim, cara, hoje em dia já tem uma caralhada. Eu chuto, quando eu fui descompactar lá, eu vi, talvez aí cerca de 36 mil sejam... Nossa. Só que aí você pensa, caralho, 36 mil, os caras desenhou pra porra. Não é nem metade, velho.
É verdade, não chega nem na metade.
Não chega nem na metade. Tanto é que o Zou se interessou pelo jogo, eu coloquei o link lá pra ele jogar. E o Zou foi além de mim até, ele passou da parte que eu parei e tudo, viu mais pokémons. E mesmo assim, na live o Zou falou, mano, você tá fazendo umas fusões que eu nem vi ainda. Porque não tem como você ver tudo.
Tá? Só pra não ter uma ideia, você pegar Charmander, Charmeleon e Charizard... Você consegue fundir Charizard e Charmeleon.
Consegue.
Você consegue fundir Charizard e Charmander.
Você consegue fundir Charmander e Charmander.
Charizard e Charizard.
Exato.
Aí fica com dois rabos? O que acontece?
Não, ele vira. Geralmente vira Mega Evolução, se você fundir, tipo, última evolução com última evolução. Geralmente. Não é todos que viram.
Tem um. Pode virar ou pode não virar.
Ou se o cara desenhou e ficou foda, ele botou lá. Tipo, dá pra fundir Zapdos com Zapdos. E fica uns Zapdos cabulosos lá, vira tipo uns Zapdos mó crazy lá. Isso, tipo, se o cara quiser botar, ele bota tudo.
Não, e cara, o mais engraçado, o mais legal é você pensar nas combinações mais malucas. Vitor, eu fundi o Magikarpa com o Geodude e ficou a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. Porque ficou o Magikarpa com os braços com a bocona aberta assim, parecia o Rock, tá ligado? Adrian! Tá ligado? Mano, ficou muito bom.
Não ficou feio, ficou da hora.
E depois ele evoluiu primeiro primeiro pra Gaia, porque, tipo assim, você funde os pokémons, eu no, nesse caso de exemplo, né, o Geodude com o Magikarp. O Magikarp evolui level 20 pra um Gyarados. Então, level 20, ele evoluiu pra um Gyaradude, tá ligado?
Nossa senhora!
Só que o Geodude evolui level 25. Então, level 25, ele evoluiu de novo pra um Gyarados. Tá ligado?
Nossa, que merda!
Tipo assim, se o Pokémon tem 3 evoluções e o outro que você fundiu também tem 3, eles vão ficar evoluindo, sabe? E tem um negócio legal, tem como você... Pô, não gostei, ficou feião. Você compra um item lá, que é o mesmo item, inclusive, que você consegue desfundir.
Fala, não, ou desfaz. Inverter também.
É,
eu
porque...
fiz isso no meu Venossauro e no meu Blastoise, eu inverti.
Esse de inverter é que, como eu falei, tem sempre 2 evoluções. Entendeu, Vitor? Aí você não gostou dessa, você usa outro item que ele vai virar outra. Tá ligado? Do outro lado.
Ele vai inverter
esse negócio.
Puta merda, é um puta trampo do caralho. Nossa
muito.
Senhora.
E assim, isso é muito legal desse jogo e é o que faz você ficar mais dentro dele. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque como um fangame de Pokémon, ele é extremamente fraco em relação a mecânicas. Por exemplo, você vai lutar, o Pokémon fica olhando pra você, mano. Não tem uma animação dele de costa, tá ligado?
Ah, é dos Pokémon antigão. O Pokémon antigão era assim, né? Ele ficava
olhando pra você. Não, não, e não só isso.
É verdade, ele ficava
encostado. E não só isso, tipo assim, não tem animação de abrir porta. Tem uma pá de fangame que tem isso. Não tem muito uma animação de bagulho da bolinha do Pokémon ali. É um bagulho muito básico, sabe? Os botões é tudo extremamente precário em relação à mecânica. Mas ele brilha pra caralho na mecânica principal que ele se propõe, que é a do fusão. O cara tá ali, mano, ele falou assim, eu tenho certeza que, mano, ele não quer fazer uma home hack sinistra com aquela gameplay que você fala, caralho, como é que a Pokémon compra e não faz uma gameplay dessa? Não, ele tá ali pela fusão, tá? Mas uma coisa que me impressionou foi que a historinha não é ruim, tá ligado?
Não,
a historinha
mesma,
é legal.
Não. É a mesma de Pokémon?
Não, não é, eu achei que era, Vitor. Eu achei
nossa,
que era.
Nossa, esse Azulink, olha aí. Puta merda.
É um Azumarill com Flatlink.
Nossa cara, senhora, feijão.
E tipo assim, eu achei que ia ser isso, Vitor. Ele vai pegar, vai só colocar esse negócio a mais do DNA Splitter e vai ser a mesma história. Você tá na mesma região e tudo, só que ele foi criando uma história diferente, tem muita coisa, por exemplo, a equipe Rocket tá tentando ter um bagulho de fusão também, tem uma hora que eles tentam fundir 3 pokémons ao mesmo tempo, tá ligado? Tem uma hora que você encontra num cientista que ele tá tentando ele se fundir com o Raidon dele.
Nossa!
Tá ligado? Pra você ver que putaria que tá se tornando essa porra, tá ligado?
É louco.
E, mano, mas a historinha é muito divertida.
Mapas também, lá pra frente.
Muda,
tem
muda.
Mapas isso. Diferentes também. Uhum. Tem alguns easter eggs que ele botou também, easter eggs que eu vi alguns ali, até de outros jogos que ele botou, mas não em questão de Pokémon.
Sim.
E a história da Equipe Rocket vai se passar nisso, deles tentando fundir 3 Pokémon.
Sim.
Esse é o intuito deles, né? Roubar Pokémon da galera, né? Fundir 3.
Tem uma hora até que eu achei legalzinho, eu não lembro, eu acho que isso não tem no jogo original, mas quando você vai entrar na primeira caverna, falei, pô, eu sento Pokémon ali, né, deixa eu curar lá na moral. Aí cadê a enfermeira? Ela não tá aqui. Agora vai ver, ela tá cuidando de um Geodude que acabou de sair da caverna, tá machucado. Aí o Brock vem e fala, pô, deixa que eu cuido dele, volta lá pro lugar, assim, tal. Eu falei, pô, que legalzinho, cara. Que daorinha, eles têm, tipo, uma narrativazinha ali e tal, não é só tipo, mesma história e foda-se, pelo menos isso tem.
Ctrl-C, Ctrl-V, né?
É, exato.
Eu pensei que ia ser Ctrl-C, Ctrl-V,
eu
falei,
também...
pô, vai ser só o das fusão, foda-se.
Eu também pensei a mesma coisa, até pensei, tipo, putz, vai... Tanto é que é engraçado, Vitor, que eu fiquei tão doido que com esse jogo, né, com a questão de fusão, eu sou um cara extremamente chato quando eu jogo Pokémon. Eu não saio capturando. Eu não ligo pra tipo assim, sair pegando tudo de cara. Depois eu acabo querendo completar a Dex, porque no pós-game. Durante a primeira gameplay, eu sou extremamente seletivo em qual Pokémon vai entrar pra minha party. Certo? Já aconteceu de eu estar com os bichos level 50 já lá no meio do jogo e faltava um Pokémon pra party ainda. Ixi. Eu sou extremamente seletivo. Eu, tipo assim, não, esse bicho aqui é meio... Não, esse bicho aqui não sei o que e tal.
Meio bosta.
Então, esse jogo eu capturo qualquer porra do mato. Qualquer merda que pulou do mato eu tô pegando, que eu falo tipo assim...
Funde.
Pô, vai que eu vou fundir ele com outro bagulho pra ver o que sai, tá ligado? Vai que sai.
Tô vendo até o vídeo no YouTube, quem tá vendo aí. Eu quero ver esse Bidu com o Charmander.
Com o Charmander aí, vai ficar uma coisa maravilhosa.
Nossa
aí, ó.
Nossa senhora!
Que é o Charduff! O Charduff, cara! Coisa
Nossa
incrível!
Nossa senhora, velho!
Pô, Vitor, mas eu vou te falar, tem alguns pokémons que ficaram incríveis. Alguns em específicos, por exemplo, o Zou falou. Eu cheguei a ver um vídeo de um cara, um gringo, né? Que foi lá que eu descobri esse jogo, inclusive. Ele fez umas fusões com a espada do Pokémon, sabe aquela lá que é uma espada e ela evolui pra 2 espadas?
Sim. O Roned.
Roned, isso, cara, tem umas fusões muito fodas com essa porra dessa espada, mano. Ele fez um Pikachu que ele falou que ele ia zerar esse jogo só com Pikachus. Ele ia fundir todos os Pikachus, ele ia ter um time só de Pikachu, só que fundidos. Aí ele tinha o Pikazard, ele tinha o...
Pikazard é foda, viu?
Ele tinha o Pikachu com a espada, tá ligado?
Uma dúvida. O Pokémon, ele fica com o elemento da... Tipo assim, tanto faz da se for mais pra aquela evolução, sei lá, do Charmander, ele fica com o elemento fogo.
Ele vai ficar... Buff,
ele fica normal.
Não, ele vai herdar os dois. Vai herdar os dois.
Ele vai trocar também. Se, tipo assim, tiver dois tipos, igual é um voador, ele é voador e normal. Aí, se você fundir de um lado, ele pode virar, tipo, fogo e normal. Ou do outro, ele vira voador e água. Sei lá.
Vai depender se for dois.
Mas ele pode conseguir, tipo assim, igual o bagulho, a fraqueza e a força do mesmo. Tipo, fogo e água. Sim. Vai ter os dois.
Tanto que o primeiro ginásio era de pedra. E eu pensei, me fudi, porque eu sempre começo com o inicial de fogo. E só que o bestão do Brock fundiu com os metal lá, fi. Mas eu passei ele a piroca do Charmander pegando fogo lá dos caras.
Ah, então os donos de ginásio também tá tudo fundido também.
Tudo fundido. Ah. Outra coisa legal, você vai encontrando pessoas no caminho que vão lutando com você e tem como você relutar com elas. Sei lá, aí o cara vira e fala, pô, aquela vez você me fudeu, né? Quer lutar de novo? Não, vamos. E o Pokémon dele, conforme você vai lutando, vai evoluindo também.
Da hora. Conforme você
vai chegando. Pô,
eu lembro que tinha aquele baguinho lá, né? Que você ativava lá de vez em quando pra relutar com os carinhas do mato que você aparece pra você, né?
Sim, eu acho que no Gold e Silver tinha um lance, tinha o celular também, né? Que eles ligavam.
Não, acho que eu joguei no Silver, foi isso mesmo. Era no celularzinho que você ligava lá.
Um amigo meu jogou essa porra em japonês, os caras ligavam pra ele, olhava o nome em japonês e sabiam quem era o cara.
Puta merda, você é louco.
Parabéns, meu Deus. Mas, cara, mano, tá muito engraçado. Tipo assim, instiga, a historinha eu tô achando divertida, mas o que instiga a jogar é porque cada treinador também fica fundindo os bichos. Então, às vezes, você entra, você vai lutar com... O que esse cara tem? Tem um lá, Vitor, que apareceu pra mim, que no começo da gameplay, é capaz de aparecer daqui a pouco ele que tá assistindo, que é o Halba. Que era o Haltz com qualquer outro Pokémon, Zorro.
Nossa, nem lembro.
Haltz com alguma coisa que termina com Bar.
Aquela cara. Joaninha lá, não? Não, era.
Lediba. Pode ser Halba,
Lady
né?
Lediba.
E aí eu fiquei, caralho, Raba? Que porra é? E aí a galera já começou a pensar, tipo assim, principalmente na live lá, pensando, mano, a gente tem que pensar nos nomes que fundidos vai ficar um nome maravilhoso, tá ligado? Aí começou a tentar imaginar.
Não tinha acho que um bagulho de IA mesmo, que o cara botava um Pokémon e outro, ficava uns nomes meio que fundia com o outro e botava um nome meio meme, os caras ficavam pica, sei lá.
Sim, o nome é a mesma coisa.
Ó, agora no vídeo que a gente estiver assistindo, vai ver que eu coloquei uma fusão que foi feita por IA, só que a IA bugou completamente. Porque aí pegou o olho e o bico do Flat. A outra versão da fusão é muito louca. Essa ficou uma merda, porque é da AI. E ela não entendeu direito. Ficou uma criatura que você não entende.
Nossa, olha,
você não consegue entender.
O Charmander derretido.
É, o Flatmander. Você fica, que porra é essa? Então, muitos da AI são escrotos. Tem alguns da AI que são legais também. Não são todos tão escrotos assim. Mas tem a maioria é escroto. Acho que 80% que a AI faz é uma merda.
É porque não foi a 80%, porque a comunidade não fez 30% do bagulho também.
Verdade, né? Exato.
E o legal é que todos os treinadores eles têm Pokémon feito pelas pessoas, não pela AI. Porque já fica mais bonito, né? Fica mais interessante.
Exato. Um outro negócio, Vitor, quando você funde dois Pokémon, você pode escolher também. Fala, manter, por exemplo, o Charmander e o Squirtle. Manter os golpes do Charmander, manter os golpes só do Squirtle ou fundir os dois movesets. Aí você escolhe quais são os movesets que você quer que fique, né? Dá pra ficar... Os bichos ficam muito OP com isso, mano. Muito OP.
Você mistura tudo.
Mano, tem como você deixar os bagulho muito sinistro. Por exemplo...
Bota Pokémon de fogo com ataque de fogo e com ataque de água também.
Por exemplo, pode pegar um Gyarados e um Steelix e fundir os dois e foda-se.
Nossa,
olha aí, você tem um Onix, tá ligado? E um Rayquaza, foda-se, tá ligado? Você
foda-se
o que você quiser.
Caraca.
Um Rayquaza e um Zapdos.
O Rayquaza tem umas fusões muito foda, velho. Na moral,
a maioria dos lendários é muito pica as fusões. Muito, porque o pessoal focou nesses, né? Vão focar nos lendários e nos que as pessoas... Ah lá, o outro fica melhorzinho, ó.
Ficou bonitinho. Charling
ficou bonitinho, ó. Meio laranjinha, né? Com o um rabinho ali pegando fogo e tal. Esse ficou legal. Então, tem uns que é muito bacana. Tem uns que são bem legais. Teve um que eu lutei contra um treinador recente lá no jogo... Que era um Steelix com algum outro bicho que ficou sem brincadeira. Era a cria do demônio. Eu olhei e falei, meu, seu bicho tá boa. Nossa, é Cthulhu. É o pet do Cthulhu, tá ligado? Que porra de bicho. Mano...
Que eu peguei no comecinho, que foi bonitinho, que foi o Mime Jr. com o Ted Ursa. Aí ele ficou um ursinho de pijaminha, assim, com um travesseirinho na
a
mão.
A maioria com o Ted Ursa fica lindo, cara. O Miau com o Ted Ursa fica lindíssimo. Vitor, muito fofo, Vitor, muito
fodeu,
fofo.
Meu Deus, você vê 170 mil bagulho, você não viu nem metade, você não viu nem 10%.
É, eu não vi nada que o Wallace fez, tipo, é muita coisa.
É muita coisa.
O Wallace
coisa.
Não comeu, Charling, de novo.
175.144 o número dele. Porra!
É muito, é muita coisa o Pokédex, cara, é muita coisa.
Que isso, velho.
Então, e assim, cara, é um jogo que, por exemplo, você vai acabar, por exemplo, vamos supor que você jogue zero e beleza, passou. Cara, daqui a um tempo, sei lá, um ano depois, você pode voltar pra ele que você sabe que vai ter Pokémon novo. Cara, vai ter evoluções novas que a galera vai fazendo.
O cara facilitou muito, porque no próprio começo do jogo ali, você já pode ativar randomizer, se você quiser, botar ali, ativar.
Ah.
E você pode também botar, tipo assim, pegar item à vontade. Pegar Pokébola infinita, Master Ball infinita, caso você queira só brincar no jogo, sabe?
Isso.
Legal. Ah, quero ser pegando Pokémon, aí você pode ativar lá. E desativar a hora que você quiser também.
Tipo, massa, o foco dele não é a dificuldade no jogo. Tanto é que ele colocou no próprio jogo o Fangame que você pode apertar o L1, que inclusive recomendo jogar no joystick, hein? É muito melhor jogar no joystick. Você aperta L1, ele vira tipo aquele simulador de Game Boy que acelera pra caralho.
Acelera?
É.
Ah, legal.
E aí
legal.
Você junta isso com, vamos supor, você pega um treinador que ele tem Pokémon só inseto e eu tava querendo evoluir meu Charmander. Eu fiquei só pedindo pra batalhar com ele toda hora. E dava um pau nele com um hit kill. Pá, 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 evoluir meu Charmander rapidão.
Caraca, legal.
Então ele não se preocupa com isso de, tipo, deixar difícil.
Ah, ele quer falar assim, vai, se divirta.
Exatamente. Esse é o focal, total foco aqui. Total. É se divertir, brincar com as fusões e tal. E, mano, eu tenho gostado muito, tá ligado? Tá muito engraçado. Cara, às vezes eu perco, sem brincadeira, Vitor, eu avanço no jogo, sei lá, avanço meia hora de jogo, já é o suficiente pra eu pegar uns bichos, tá ligado? Aí eu perco uma hora e pouco só fundindo. Aí eu salvo, tá ligado? Eu salvo minha no bagulho, né? E, tipo, fundo tanto que eu tenho de item, aí eu volto o save. Aí eu fundo os outros.
É, eu tô vendo você fazendo isso aí na gameplay.
Eu faço isso, mas porque eu acho muito feio a maioria, tá ligado?
Eu acho que não deve ter, que eu acho que deve ser maior. Você tem um Pokémon fundido, você não tem como fundir esse Pokémon fundido com outro, ou com outro fundido, alguma coisa. Só dois ali.
É só dois. Se não, a Pokédex é 40 milhões, tá
ligado? É, então, isso que eu imaginei.
É fácil de opção, né? Mas eu ia falar do save que o Alas falou, tem mais de uma opção de save.
Tem.
Então você pode criar 10 saves lá à vontade, é maravilhoso.
Ah, ufa, não é igual Pokémon, que é um save só, isso é que se lasca.
Ah, tanto é que o Zorro até ofereceu de dar o save dele pra mim, porque o save dele já tinha mais coisa, pra mim testar outras paradas também e tal, porque ele já tava mais...
Pô, legal.
Eu tô esperando o Alas zerar pra gente, tipo, ir mostrando Pokémon pro outro, assim.
Pode crer, dá hora.
Mas modo diferente,
eu quero ter
outro,
essa opção de trocar com o pessoal mostrando.
Pô, legal, assim, né? Você pode ter 3, 4, 5, 6 amigos jogando, aí você vai mostrar a Pokédex pra eles, ou são os Pokémon... Nenhum vai estar igual.
O Discord dos caras é tipo isso, eu acho. Ele deve ficar conversando, tipo, eu acabei de fundir tal com tal aí.
O Discord dos caras tá sempre bombando pra caralho. Inclusive, tem uma aba do Discord. Quando eu entrei no Discord dele, tava basicamente uma creepypasta lá, porque eles descobriram que quando você funde a Milk Tank com os bichos, dá uns bagulho muito escroto, Vitor. Tem uns bichos que parece que tá segurando não a teta, mas um pau. É horror. E o bagulho tá soltando leite, porra. Vai tomar no cu, mano. O da Mil Tank é meio embaçado. Ah, o Halba ali, ó. Que eu falei, ó. O Halba ali, que é o House com Ledba. Tá, pô, ficou legalzinho, pô. Olha ali, ó. Ficou interessante.
Você sabendo que é o Haltz ali, eu falei, cara,
Não, mas assim, se não existisse o Haltz nem a Ledba, passaria fácil, como um Pokémon de verdade, assim. Você olharia e fala, porra, é um Pokémon. Beleza, tá ligado? Tem muitos que são desse jeito.
Melhor que o Pokémon Sorvete.
Muito melhor que o Pokémon Chaveiro, tá ligado?
É verdade, tá.
Pior que o Chaveiro tem uma fusão da hora com o Chaveiro.
O Pokémon, Saco de Lixo vai tomar no cu, Nintendo.
Pô, saco de lixo não tem aqui, não. Eles não botaram aqui.
A Nintendo, a criatividade acabou, né?
Olha o nome daquele Budinx, quase aquele Bundix. Mas cara, tem o Zoroa. O Zoroa tem uns muito louco, velho. Umas fusões com ele muito louco. O Zoroa com o Eevee é muito da hora. Muito da hora. Gardevoir eu ainda não testei. Não Gardevoir achei.
Tem muita fusão.
E Vitor, melhor de tudo, os iniciais todos você acha no mato, pô. Você não tá preso. É, você acha Squirtle, você acha Tortuig, você acha Quilava. Quilava não, é Cyndaquil, Totodile.
Caramba!
Tá? Pô, eu vi uma fusão do Totodile com o Cyndaquil que tava lindíssimo. Lindíssimo. É mesmo?
Eu vi o da Meganium lá com o Typlusion. Nossa, ficou muito foda.
Muito foda. Pô, tem um que é o que lava com Lapras e as evoluções. Nossa, tá do caralho. Na última é um Typlusion com um casco, que o casco tá meio que tipo quase entrando em erupção, assim, tá ligado? pegando vermelho. Nossa, muito louco.
Esse aí é, véio, é infinita essa merda.
É, esquece, quase infinita, quase.
Você não vai ver todas as evoluções mesmo que você morrer. Você vai... Puta não que vai. Pariu, velho. Não tem como, velho.
Esse é o jogo tem que, cara, sem brincadeira, se nós três pega pra jogar e zerar, não, nós três vamos ter fusões diferentes e vamos ter visto fusões que o outro não viu.
Cada gameplay praticamente vai ser diferente. Toda vez que você reiniciar vai ser diferente.
Se você pegar e falar assim, cara... Por exemplo, eu tô querendo, sem brincadeira, eu tô querendo pegar e eu tô querendo fazer uma party só de Charizard. Tá ligado? Fez com o Pikachu, que eu quero fazer de Charizard. Eu quero pegar 6 Charizard e cada um fundir com alguma coisa. Tá ligado? Só pra ver qual é que vai ser e zerar desse jeito. Eu quero muito fazer isso. E mano, dá pra você brincar desse jeito. Por exemplo, eu vi um vídeo de um cara, não vi o vídeo, só vi a thumb, né? Porque eu comecei a ver isso no YouTube, agora fudeu. O YouTube só me mostra vídeo de Pokémon agora. Só Pokémon.
Isso aí já é infinitas fusões. Aí você bota no YouTube, tem uma porrada de vídeo com um monte de fusão diferente.
Aí o cara falou assim, zerando o Pokémon Infinite Fusion com os Pokémons que são todos veneno. Tá? Aí ele fundiu o Koffing com Pikachu, fundiu um Ekans com um Eevee, fundiu tudo, tá ligado? Na foto tava uns bagulho assim que eu falei, meu Deus, velho, como é que pode isso? Porque você pode porque, tipo assim, pô, eu quero um bicho de água. Você pode pegar um bicho de água que você goste e você funde ele com outro bicho ali pra ir ter... Mano, é muito sinistro, é muito sinistro. É, me diverti muito. E, eu tava pra jogar um outro fangame de Pokémon que eu tinha ouvido falar muito bem. É, ó o Mimeril ali, que é o Mime Jr. com a Azumarill.
Bonitinho também.
É, bonitinho, pô. Também tem uns muito bons, cara. Tem uns
que o Sentret com o Mime Jr. é muito fofo, velho. Ele fica tipo um guaxinimzinho pequenininho com o rabinho assim, em cima do rabinho dele. Sentadinho,
mó
fofo, velho.
Puta, não, cara, esse jogo me impressionou nessa questão, porque eu não esperava que fosse me divertir tanto. Tanto que, cara, sem brincadeira, nas últimas semanas eu fiquei vendo tanto essa porra de fangame de Pokémon, eu entrei tanto nessa porra desse universo, que eu devo ter baixado uns 40 fangames.
Nossa, que hippie.
É aquele elefantinho, tá ligado?
Elefantinho lá.
Eu vou até entrar na minha pasta aqui de Pokémon, cara, ó. Eu baixei, cadê, ó, tá contando ainda, mas tipo assim, já tá em 7 GB aqui, tá subindo por causa que é muito arquivo por causa dessa porra desse...
Ah, é legal, tipo assim, se a galera ainda tiver vendo esse vídeo e o jogo ainda tiver ainda, né, e a Nintendo ter derrubado, né, é bom o pessoal baixar isso aí, pô, quem gosta de Pokémon, puta que saiu, velho.
Eles colocam, eles são bem claros lá, eles falam assim, esse produto não foi feito pra nenhuma coisa comercial... Né, ele é puramente apenas feito por fã e tal, não sei o que, tipo, pra se preservar, né? É, mas assim, nada garante, né? Ainda tá contando, já tá em 130 mil arquivos aqui, porque a porra da pasta do Infinite Fusion tá tipo, uma pasta, né, pra jogar. Então tá. Nossa, não vai ver. Mas eu baixei muito jogo.
170 mil arquivos, pelo menos tem que é cada um e um Pokémon.
Já passou agora, agora já é dos outros, ó. Já é dos outros Pokémon. Já tá em 190 mil arquivos agora.
Ah, pronto. Agora ele fala, não, agora é o mapa do jogo, que os Pokémon já
foram. Agora são os assets, o sonzinho. Tá? Mano, tem uns sonzinhos que eles fundem também, tem um sonzinho que parece um peido. Você vai fazer croc.
Tipo, o somzinho do Pokémon também sai também aí. Ah, pensei que ele ficava calado, não. Tem também um somzinho?
Ah, tem.
É, mas, cara, eu não vou mentir. É, de começo, a gameplay ela é tão meio travadinha assim, sabe? É uma gameplay tradicional de Pokémon, mas sem ter tanto charme quanto outras fangames, quanto os próprios jogos de Pokémon e tal. Então, no começo, você acha meio esquisito. Tanto é que a primeira batalha que eu tive, eu falei, por que, que o bicho tá me encarando, mano? Olha pra ele ali, porra. Bate nele, cara. Bate. Eu não sou inimigo, não. Mas você acostuma muito rápido e depois que você vai se interessando pela historinha, infelizmente não tem em português, né? Mas assim, é um inglês bem básico, assim, é bem tranquilinho.
Ah, de Pokémon é sempre básico.
É tudo suave. E é tipo assim, é um foco muito maior na gameplay, na questão de fundir, né? De pegar os bichos. Pô, muito bacana, cara. Me diverti muito. É, espero que os outros tenham se divertido também, pelo visto sim. Porque os outros...
Com certeza, não, nem zerei ainda, tô querendo jogar, só de ver o vídeo aí.
Eu já falei, acho que várias vezes aqui, já que eu já dei uma enjoada de Pokémon, essas coisas. Mas isso me interessou, que eu falei, caraca, tem tanta coisa aí. É
interessante.
Sim.
Daquela revivida, assim, sabe, no ânimo do Pokémon.
Sim. É porque é um bagulho novo, né? Um bagulho diferente. E é um negócio que, tipo assim, vai pegar coisas que você já conhece e transformar em algo novo, né? Isso que é.
Sim, isso é legal.
E a gente tá...
Nossa, gostando daquele Pokémon, como é que será ele com outro, sabe? Tipo...
Não, e dentro da cultura pop, essas coisas, a gente tá tão ligado à fusão, né? Por causa de Dragon Ball.
Sim.
E esses outros bagulhos que... Ah, pô, Dragon Ball a gente cresceu vendo, tipo, caralho, como é que seria uma fusão do Goku e Gohan? Nossa, como é que seria não sei quem com não sei quem? Né? Tanto que depois tem um jogo e tudo. Mas assim, e traz essa sensação. sabe? Uhum. E de curiosidade ainda, né? Você fala, mano, como é que vai ser isso aqui? Só que uma dica, quando você vai fundir, tem, às vezes tem um Pokémon, ele mostra só a sombra, né? E um é verde e o outro é meio branco. O verde normalmente é um Pokémon feito pela comunidade. Tá? Então você já sabe que ele vai ser legal, mais bonito, mais detalhadinho e tal. Se for só branco, é porque a comunidade não fez aquela fusão ainda, e aí vai ser a AI que vai fazer. Então teve uma hora que eu já comecei até, tipo assim, se eu ver que é AI, eu nem faço mais.
Eu só faço pra comunidade.
É, só faço só pra ver os bonecos da hora, meu.
Que da AI, então, só
a galera gosta de ver as merda. É incrível. Na live todo mundo, obviamente. Não, faz esse, deve ser muito escroto esse, mano. Tem uns que é muito escroto. Puta
a galera que pariu.
Nossa, eu lembro até hoje daquele Charminion que você fez lá com o Nom. Nossa, que coisa horrorosa.
Que coisa merda. Nossa, ouvi, teve uma que a gente fez, eu não lembro que Pokémon que era. Mas assim, ele ficou parecendo o Tonhão do Street que a gente fez. Que tava com um pezão. Ficou com um pezão. Que eu falei, que porra é essa, mano? Mas assim, tô me divertindo muito. Provavelmente não vou zerar tão cedo, porque eu vou querer ficar fazendo só fusão nessa porra.
Eu vou dizer que até eu chegando no final não vou zerar tão cedo, porque aparentemente tem mais ainda jogo. Assim, ele é maior do que pode parecer.
Tem pós-game, então, do bagulho, fudido ainda.
Então,
mais que pós-game.
Vixe, mano.
Pra quem jogar aí.
Exato. Mas assim, gente, tá de graça. Qualquer PC roda bem tranquilinho, bem suave. Então, só vai demorar um pouco pra descompactar do WinRAR. Tá
ligado? O WinRAR fala: não, não, agora você compra. Vai tomar no cu. Não descompactar tudo isso aqui.
Deixa descompactando e vai ver um filme, tá ligado? Vai ver alguma coisa. Cara. E assim, como eu falei, todo mês eles lançam um pacote de assets novo. Lá eles ensinam como é que coloca. Você descompacta e coloca lá, daí o próprio jogo puxa. E eles lançam patch também pra você não ter que ficar baixando o jogo toda hora, porque o jogo tem quase 1,5 GB, assim. E os patches são de 300, 400 mega e tal. Tanto que quando a última vez que eu fui jogar ontem, já tinha um patch. Aí eu baixei hoje e instalei já, inclusive.
Caraca, então, que da hora.
Eu ia falar até cuidado um pouco com o patch, porque ele costuma bugar, tipo, você botar o patch. Mas aí reinicia o PC, que talvez volte ao normal. Porque eu fui instalar o patch no meu e bugou.
Caralho.
Aí, tipo, tava demorando a entrar no PC, sabe? O PC que é onde guarda os pokémons. Tava demorando a entrar lá onde guardo, na box, né? Aí eu tive que resetar o PC, eu não sabia que era isso. Tive que resetar o PC pra voltar à normalidade.
Entendi. Mas, engraçado, assim, meu, é que eu não fui no PC lá na box aí, mas eu liguei, andei ali e falei, ah, tá funcionando, beleza.
Não, é que ele só vai travar se ele ver tal pokémon fundido. O meu era o Kadabra, era o Kadabra com o outro lá. Quando ele via essa fusão, ele travava. Ele ficava, tipo, um minuto, mais de um minuto travando. Depois ele liberava pra mim. Mas é que toda vez que eu entrava no menu, no PC, ele travava. Mas também é fangame, assim, a gente não vai...
Ah, não, com certeza, né?
Botar um peso nisso, é só você realmente...
Eu já acho incrível eles pegarem aquele site de piada e montar um jogo inteiro com 176 mil... variações de fusões pra gente testar, eu já acho isso incrível, tá ligado? E olha pra você ver que engraçado, né? O bagulho lançou em 2015, estamos em 2023 e a comunidade fez a 30 e poucos mil ainda, tá ligado? Não tem tudo.
Ainda tá atualizando, né? Patches,
tá atualizando mensalmente, os assets é mensal, e só que o patches tem às vezes 2 por mês, tá ligado? Então já é bom fazer.
Fica a dica aí, ó, a dica, só reiniciar o PC. Aí, volta ao normal. Então,
maravilhoso. E entre no Discord deles lá que vocês vão... Não recomendo ficar olhando as fusões lá, porque você perde um pouco da graça, né? Da surpresa. Mas, assim, mano, os canais de voz tá sempre lotado de gente, mano. Conversando sobre fusão, sobre os bagulho. Eu acho que muita gente que tá lá deve ser também artista, que desenha, né? Faz pixel art.
Vamos fazer isso aqui hoje, mesmo combinando.
Ah, eu pego esse, a gente faz toda a fusão deles.
Exato, exatamente. Então, com certeza deve ter isso. Então, recomendo pra caralho Pokémon Infinite Fusion. Dá uma olhadinha. Não é difícil de achar, não. Você coloca no Google, assim, Pokémon Infinite Fusion já acha, já. Então é tranquilinho. Eu digo isso porque eu não vou pôr o link aqui, né? Pra garantir que não... não...
Só pra garantir.
Então, assim, dê uma olhadinha no Google que vocês conseguem achar com tranquilidade. Então fica a recomendação aí, mano. E, pô, eu cliquei ali pra ver a aba ali, eu saí da pasta. Agora voltei pra pasta. O segundo jogo de hoje aqui é um jogo que tem um nome que é uma merda. Uma merda de achar qualquer coisa do jogo com esse nome. Porque o nome do jogo é Speed Limit... Limite de velocidade, eu coloco, só aparece placa pra mim, só aparece bagulho de trânsito.
Bagulho de carro?
Eu fico puto. Nossa, eu tenho que ficar colocando Speed Limit Game pra ver se aparece alguma coisa do jogo pra mim. Mas bom, Speed Limit, jogo de ação aí, desenvolvido pela Game Chuck, distribuído aí pela mesa, lançou pra Play 4, Xbox One, PC, Xbox Series e Nintendo Switch também, lançado no dia 16 de fevereiro de 2021. os preços aí que você encontra cheio, pelo menos por enquanto, tá? Da data de gravação desse podcast, pode ser que suba, não sei. Mas na Steam ele custa R$20,69. Na PSN ele custa R$53,90. No Xbox custa R$36,95. E no Switch ele custa $9,99. Não achei a versão dele em PTBR lá, né? Em real. Então, Só dá pra comprar se for em dólar, utilizando aquele esqueminha de colocar o Switch pra mudar
o bagulho de região.
Exatamente, né? Que não recomendo muito, não. Tá tendo uns BO aí. Mas então, Speed Limit, jogo que eu joguei, eu já tava com esse jogo há muito tempo. E eu queria um jogo que supostamente fosse rápido e gostosinho de jogar e zerar pra trazer pro Drops. Eu vi que esse aí até que era. Falei, pô, vou jogar ele, que ele tinha essa pegadinha de arcade e tal, né? Ele é uma homenagem a arcades e peguei pra jogar. O que eu não esperava é que ele fosse ser difícil para um caralho. Que ele fosse ser difícil pra porra. Pra porra, meu amigo! Você tem três modos de dificuldade. O modo easy, o modo normal, foi o que eu joguei no normal, e o modo arcade. Eu não sei como funciona o modo arcade, mas pelo nome eu suponho que seja aquele modo que se você morrer você volta desde o começo.
Nossa, tá ligado? Acho que o modo arcade deve ser, às vezes o pessoal bota o modo arcade que não tem historinha nem nada, se você olha nas fases,
vai jogando pra ver pontuação. Tem esse bagulho também de infinito também, tem esse bagulho de infinito também lá.
De pontuação, pra ver quanto atinge, alguma coisa assim.
Bom, a história do jogo é o seguinte, você é um cara que tá no metrô, cansado do trabalho, indo pra casa, até que aparece um maluco meio com a roupa meio zoada, meio suja, sabe? Tipo, com a barba mal feita, o cabelo grande, segurando uma arma. E ele entra com tudo no vagão do trem, você fica meio que porra essa. Ele joga a arma na sua mão, aparecem uns caras de preto que vão atrás de você, você tem que fugir deles. E daí você... A primeira fase é esse meio plataforma 2D de tiro. Então você começa ali. Só que tipo assim, o jogo é totalmente frenético. Dali você já pula do trem e pega um carro. Aí a gameplay muda. E vira aqueles tons de arcade que o carro meio de lado. Tá?
GTA, depois, da antiga.
Exatamente. Aí depois muda e fica o carro de frente. Parecendo aquele jogo de arcade, só que a ideia é de frente. Sabe quando tem aquele jogo de navinha que é lateral e tem um jogo de navinha de frente assim?
Uh-huh.
E vai mudando a gameplay durante o jogo inteiro, sempre nessa corrida. É quase um filme do John Wick, o jogo, tá ligado? Porque é uma loucura atrás da outra. E aí ele tem um lance que ele fala, né? Porque, por exemplo, tem nas fases de corrida, né? De corrida não. Que você tá fugindo de carro, os caras tão vindo atrás de você, por exemplo. Tem uma parte que você pega uma moto também. Se você desacelerar muito pra, tipo, ficar mais devagar, pra você conseguir esquivar melhor, tem um cara te seguindo. Se você desfreia, ele te passa por cima e você morre. Você nunca pode tirar o pé do acelerador.
Puta merda. Ligado?
Você tem que estar sempre a milhão. E, mano, e vai indo, pô, a fase do avião eu achei muito foda, velho. Muito foda. Mano, sem brincadeira, se eles fizessem um jogo só com aquela temática daquele bagulho do avião e colocasse mais fase e tudo assim, eu compraria aquele jogo. Puta, eu me diverti pra cara, parecia que eu tava jogando Ace Combat Retro. Tá ligado? Um Ace Combat feito pra Super Nintendo, sei lá assim, sabe? Ele uma gameplay que parece, finge ser 3D, assim, puta, muito foda, muito foda. Só que você vai morrer, mano. Eu zerei o jogo com 2 horas e pouco e eu morri 389 vezes, alguma coisa assim.
Nossa.
Foi por aí. Teve uma hora que eu joguei em live, né? Eu tava simplesmente jogando e eu tentei ativar o que o Vitor e eu chamamos de instinto superior. Porque uma vez eu tava e o Vitor jogando co-op e nós tava morrendo muito, Zô. Morrendo muito em live. Aí nós começamos a conversar entre si na live e tal. E aí a gente começou a jogar bem pra porra.
Começa a conversar de coisa aleatória.
O seu reflexo tá jogando, você não tá. Funciona. E eu comecei a fazer isso também pra não coringar. Porque eu estava extremamente puto. A última fase, sem brincadeira, já tava dando a hora. Eu até falei assim, Vitor, ia ser no dia que eu e o Vitor ia gravar o podcast, né? O último podcast. Eu falei, Vitor, me avisa quando você chegar, bem na hora que você chegar, porque eu fecho a live, dá tempo de eu tomar uma ducha, comer e tal, e gravar, né?
O Vitor chegou, salve pra
ele mandou um salve, falei, beleza, é a hora. Só que eu tava na última fase, né? Eu falei, pô, esse jogo aqui falaram que é rápido pra zerar. Deixa eu fazer, eu fiquei uns 40 minutos no último.
Eu que fui tomar a ducha, comer, aí na mesma fase. Lá, tal.
Eu tava quase desistindo.
Falei, caralho, ainda tá nesse bagulho aí.
Eu tava quase desistindo. Eu só não desisti porque eu coloquei no YouTube assim: Speed Limit Full Gameplay. Aí fui ver e era tipo a última coisa do jogo. Era aquele boss. Era a última coisa do jogo. E o pior, o jogo é tão difícil que no cara que fez a walkthrough lá, ele morreu várias vezes também. Tá? O próprio cara do walkthrough, pra você ver como esse jogo é difícil pra caralho. Mas, pô, nossa, eu me diverti muito, cara. Eu me diverti muito quando eu lembro de algumas fases, mesmo sendo estressante, né? Pra quem gosta, eu não fui um garoto do arcade, né? Eu não fui em barzinho jogar fliperama e tal. Mas eu fui um garoto do arcade já quando eu trabalhava, né? No shopping lá, e fui com os amigos meus do trabalho no arcade do shopping. Tá, jogar The King of Fighters 97 lá. E demos um pau no
cara. Uma crítica aí. Cadê as porras dos arcades? Não tem mais.
Não tem.
Acabou.
Mais. Só no shopping. Acabou. No shopping tem ainda.
É. Ah, no shopping eu achei só uma vez que a gente foi naquele negócio lá, eu vi que só tinha um arcade lá.
Não. Eu conheço um shopping aqui que tem. O arcade mesmo, assim, e o resto.
Não, aqui, ó. Os três shopping daqui tem. Os quatro shopping, na verdade, tem. Só que nem todos têm aquele arcadezão de luta, aqueles arcades mais raiz, né? É. Eles têm mais aquelas paradinhas, tipo, tem umas negócio de arma, né? Tem, tipo, um House of the Dead. Pô, eu lembro quando eu era moleque que eu ia no shopping, no cinema, assim, com os meus pais, e eu via, eu ficava maluco pra querer jogar. É o Marvel vs. Capcom 2 na máquina. Tá? Nossa, e eu via os moleques jogando, eu via o Homem-Aranha pulando, eu ficava... Nossa, que foda!
Só que os caras nunca largavam esse arcade, né?
Não larga mais. E eu era molequinho, tipo assim, eu ficava daquele lá, se eu for lá, eles vão pegar a ficha deles pra mim e dar pra eles, né? Tipo, aí eu ficava com medo, eu não ia. Mas bom, Speed Limit é uma homenagem a arcades, é um jogo curto, né? Eu zerei com umas 2 horas e pouco, como eu falei. Eu recomendo em oferta, né? O preço da PSN tá bem caro, então eu espero uma oferta aí, pelo menos aí. Os R$20 da Steam eu acho que vale, se você é fã de arcade e tudo. E assim, o jogo tem um plot twist no final, que eu fiquei, caralho, que loucura, velho. Então é isso e tal, que você entende o que tá acontecendo ali. Mas assim, tipo, não é nada grandioso também não. É só um negócio que você fica, putz, que loucura. Então fica a recomendação aí, Speed Limit, com essas ressalvas aí. E agora, pra fechar esse primeiro bloco, um jogo que o Vitor tá muito ansioso. Eu joguei com o Vitor também aí.
É,
jogamos a demo aí. Eu tô ligado que o Zorro jogou também. Eu não sabia que ia sair já, porque eu achei que ele ia sair pros outros bagulhos na sexta-feira.
Não sabia que ia sair. Dia 26 que ia sair, na verdade. Hoje já estamos no dia 27, pô.
É que eu vi uma galera falando que... Porque lançou no PlayStation na sexta, né? Sexta-feira passada.
Mas eu falei pra tu quando lançou que a gente jogou. Falei, pô, vai lançar no dia 26.
Eu nem tava lembrando, velho. Eu só abri a Steam.
Eu tinha visto o pessoal falando assim: ah, vai ficar uma semana antes do PlayStation. Eu falei: ah, então na sexta lança pros outros. Eu não sabia que ia ser menos disso.
Não,
mas eu também achei que seria tipo uma semana também. Fiquei até esperando, falei: ah, vou deixar pra depois. Aí eu acordei assim e falei: ué, tá aí.
Tá aí.
Eu achei.
Sim. E por mim lançava tudo de uma vez no Day One da demo. É uma demo, porra. Não é o jogo, não, tipo cara. Isso, lança, né? Porra, de uma vez pra
tudo. É, da exclusividade PlayStation.
Exclusividade de demo. Nossa, eu preciso comprar um PlayStation pra jogar uma demo?
Exatamente. Se o jogo fosse só deles, eu entenderia que não fosse 5, né?
Sim.
Porra, vai sair pra bastante coisa. Mas bom, vamos falar da demo do Street Fighter 6, demo aberta aí, disponível pra todo mundo que... quando sair esse drop já vai estar pra todo mundo aí. Então, o jogo de verdade vai lançar dia 2 de junho de 2023 pra Xbox Series, PC, Play 4 e Play 5. E o precinho aqui na Steam, o valor cheio dele, da versão base, tá gente? É a versão standard, sem nada demais. Então, a versão base na Steam tá R$249. E na PSN e no Xbox tá o mesmo valor, R$279 o valor completo aí da versão padrão do jogo. E cara, eu fui jogar com o Vitor, né? O Vitor tinha falado já pra mim no fim daquela gravação daquele... Foi Drops? Foi Cast, eu acho, né?
Foi Cast.
E aí eu falei, pô, vou deixar baixando. Eu baixei no outro dia e fui testar. Tive a honra do Vitor ter jogado comigo lá.
Pelo SharePlay do PlayStation?
É, verdade. A gente sempre esquece que o PlayStation tem essa porra, né?
Essa demo, ela não tem online. Tem nada, você não
consegue jogar com ninguém.
É só local mesmo. E olha lá, você pode jogar três. Tipo assim, 3 rounds, né? Com a máquina ou contra o seu amigo, alguma coisa assim. Você joga 3 rounds e a demo fala: ah, obrigado por jogar. E ela reseta de novo, vai pro tela inicial e você faz de novo.
Eu até assustei que eu pensei: acabou? Tá ligado? Tinha limite? Tá ligado? Mas não, tem isso aí que o Vitor falou. E assim, na Steam tem o lance do Remote Play, né? Tem como você chamar pra jogar, o Parsec mesmo, inclusive. E no PlayStation a gente testou pelo SharePlay, funcionou. A qualidade só dá uma diminuída, né? A qualidade do jogo em
si. Depende da internet, né?
Vai depender muito da internet e tal. Mas até que fluiu bem, até assustei até. Falei, caralho, tá funcionando.
Ficou bonzinho, porque na época eu usei muito SharePlay do PlayStation no PlayStation 4, né?
Uhum.
E não era tão bom, não. Era bem menos responsivo, né? O delay do que se apertava pra pular, alguma coisa assim, nossa, demorava muito.
Eu tô vendo muita gente elogiar o bagulho do Remote Play do PlayStation, que é aquele bagulho que você liga no celular e joga os jogos do PlayStation no celular.
Ah, sim. Ah, a galera elogiava bastante do Xbox já também. Camarada meu, bem antes mesmo, bem antes ele já usava isso aí. Eu falei, caralho, tá bom pra caralho. Ele falou, porra, tá bem responsivo.
É que eu só ouço falar sempre do Xbox, tá ligado? Aí esses dias comecei a ouvir falar da bastante do PlayStation. Meu cara comprou um Joy-Con que parece do Switch pro celular e tava jogando Miles Morales lá. E eu vi e falei, caralho, não é que funciona agora?
Legal.
É, normalmente o Xbox, a Microsoft tem uma força maior em bagulho de cloud pra esse tipo de coisa, né?
Agora já tá comum pros videogames também, né?
Mas bom, cara, eu joguei primeiro a gente jogou um modo história, né? Criamos um boneco e tal, que tá bem divertido. Assim, você consegue ver que o modo história, o modo que você cria o boneco e tal, ele é legal, achei divertido, mas você percebe que ele tem menos dinheiro envolvido ali. Né?
Ah, com certeza.
A grana não tá muito. Tanto é que não tem dublagem, tá ligado? Ele lembra, às vezes, um Yakuza, né? Que é só letrinha. Às vezes você chega no Luke. Aí ele falou uma frase inteira.
Tá bem assim mesmo.
Aí chega no outro carinha. Aí é uma frase também inteira, tá ligado? Você fala, cara, não tinha muito dinheiro pra sobrou pra essa parte.
Só os momentos. É bem a coisa, mas só os momentos. Realmente cutscene, alguma coisa importante, aí bota ele falando alguma coisa
assim. Sim. Lutar com os NPCs na cidade também eu achei um bagulho muito legal. E eu vi o Vitor, o Maximilian Dutti fez aquele bagulho que ele viu um cara na rua e aí ele fez o comando do Shoryuken.
É que eu falei pra você do.
É só você fazer o comando na rua, Aí o cara enfiou a porrada no cara à toa, de graça, assim, tá ligado? Aí começou a luta, tá ligado? É bem legal. Mas assim, o modo arcade mesmo. Arcade não, é o modo versus, né? Que eu joguei. Cara, tá muito gostosinho, hein, mano?
Tá bom demais.
Puta que pariu.
O da hora que eu tava vendo bastante do pessoal que começou a jogar isso aí, né? Principalmente os pro players, essas coisas assim. É a galera botar a CPU no
level
8.
Eu tô vendo isso também. Você viu o pau que o Daigo tomou?
Mas tomou.
E o Daigo. Oh!
todo mundo fazendo um vídeo da CPU nível 8, que é uma coisa absurda, que a CPU fazendo uns combos absurdos.
Ela basicamente responde você na hora, assim, no segundo que você faz.
Os caras falam, pô, acho que eu vi o Maximilian Dutti fazendo isso aí também. Ele dava o Hadouken, ele fala, pô, no frame 1, o cara dá o Hadouken, a máquina, tipo, viu no frame 1 o Hadouken vindo. Ela pula
no exato momento do Hadouken.
No exato momento do Hadouken, daí não tem como você responder o bagulho. Ela já
eu vi um vídeo de um cara que ele colocou não só no nível 8, mas com todos os bagulho no máximo da CPU.
Aí eu vi, aí a CPU acertou um combinho e tirou a vida inteira.
Porque nesse caso, o cara fica com a vida recuperando constantemente se você não bate nele. Tá ligado? Aí, nossa, caralho, que muito louco, tá ligado?
O cara só deu a abertura do jogo, dá aquele. É muito legal também, eu gostei do Drive Rush, né? Que era. Ele dá aquela corrida verdinha, né?
Ah, sim.
No momento do pé, ele dá a corrida. Eu vi isso aí, foi no começo da luta, ele botou a CPU level 8 com 5 estrelas lá, que é o máximo de dano e tudo. Bicho, a CPU só deu essa corrida verdinha, acertou o primeiro golpe, pronto, acabou.
Já era.
Ela já fez um combo fudido e ele matou o cara. Falei,
pô, eu gostei muito de todos esses bagulho novo aí, cara. Gostei pra caralho. Pô, eu jogamos no Versus, eu e o Vitor, onde o Vitor ganhou 99% das partidas. Não, que já era esperado, inclusive. Falou,
vou usar a habilidade anciã minha. Começou a pular e eu falei, caralho, pô, onde ele tá indo? Não sei mais. Ele pula, eu falei, vai cair na frente? Vai cair
eu
atrás?
Sou uma perereca raivosa, velho. Eu saio pulando.
Mas é muito legal. O parry tá bem mais fácil.
Tá, mano, teve uma hora que eu comecei a apertar alguns botões e tentar fazer alguma coisa, né? Mas não saía, obviamente, tanta coisa boa. Mas, assim, teve uma hora que ficou... Eu e o Vitor tava fazendo uns golpes muito bonito, mano. Muito bonito. Teve uma hora que eu fiz um bagulho. Na hora que o Vitor soltou, o Vitor falou, caralho, que foda. Eu falei, mano, nem sei o que eu fiz, mano. Só apertei
o foi tem uma vez que eu não sei como é que ele tá fazendo. Quando o inimigo te ataca, tem muito no... Aonde que tem? Eu acho que é no Marvel's Cap que tem, que você consegue interromper o ataque do inimigo. Ele tá te atacando, você consegue usar uma habilidade que você, no meio do combo dele, enquanto você tá bloqueando, você consegue dar uma expulsão nele. Não sei ainda como é que faz. O Wallace fez no meio do bagulho lá, nem sei.
Eu sei como é que faz.
O Drive Impact que é da hora, que é quando a gente solta os dois ao mesmo tempo. O Drive Impact, que é o slow motion, aí na hora que ele solta depois, pum, você não sabe nem quem que vai, né?
Você muito foda, mano. Meu Deus, velho.
O mais da hora. Eu testei ainda agora, né? Que saiu pra PC, eu só tinha testado no PlayStation, né? Uh-huh. Enquanto a gente não veio pro Drops, eu testei um pouco. Mas é legal, o Ryu, velho, o Ryu antigamente, né? O Ryu é o boneco base de tudo, né? O Ryu é Hadouken, dá um ou dois golpes Hadouken. Não tinha combo de Ryu absurdo, né?
Agora, nossa, pô, coloca ele level 8, pra ver.
Maluco, ele dá um combo de 10, 12, 13, 14, 15 golpes. Você fala, cara,
e ele tem o golpe, isso. O Hadouken Brocha, que é o Hadouken que fica só na frente dele.
É, não, é, ele tem o Hazaki, sei lá, alguma coisa assim. Alguma coisa assim que ele tem.
Putz,
mas
cara,
ele tem
tá,
o,
caralho, vai tomar.
Todos os personagens têm três especiais agora. Não é mais igual o Cinto, só tem um especial fodão, né?
Uhum.
Agora tem três especiais, level 1, level 2, level 3, né?
Cara, ó, esse jogo, sem brincadeira, tudo que ele demonstrou até agora é porque 2023 tá um ano muito absurdo pra videogame, cara.
Tá
porque
muito,
esse
muito.
Jogo, ele tinha total condição de concorrer a jogo do ano. Não tô nem falando de jogo de luta.
Eu tô é falando verdade.
A jogo do ano, ele tinha total condição, cara. É porque esse ano tá muito surreal, velho. Tá,
tá embaçado.
Surreal.
Hoje tá, esse ano tá embaçado mesmo. O legal também é que ele tá usando a RE Engine, né, aí também.
Uhum.
Que é, tá bem leve. Tem uma galera rodando os bagulhos do Play
não,
4.
Eu não, falou, eu não mudei, tá, eu não mudei o modo performance, tava em modo qualidade. E eu estava rodando o modo versus a 4K a, com o Ray Trace os caras a 60.
Então.
Tá? Eu só fui perceber que caiu o frame no modo história. Que daí eu olhei e falei, tá meio esquisito isso aqui, porque tá caindo. Aí você me falou, você mudou pro modo performance, eu falei, cara, nem sabia que tinha isso nesse jogo, porra.
É só no Play 4 que não tem, né, modo performance, ele fica só no modo performance, né? Ele perde um pouco de qualidade.
Sim.
Mas a galera falou que fala, tá absurdo no Play 4 também, que foi, cara, geração passada.
É, o meu tá PC absurdo. Deu uma sofridinha. Tipo, uma ele. Sofridinha. Algumas coisas ali, tipo, igual um mapa lá, entendeu? Aquele mapa do. Da Sakura, né? Que as árvores caem na folha.
Uhum.
E ele ficou em slow motion naquele começo, fazendo tutorial. Aí depois ele acelerou normal, depois ele continua. Ele parece que
é só
pra
renderizar,
sabe?
Primeiro, é, exato.
É, assim, ou botar em modo. Ali. Ou botar em modo performance, que eu falei. Lá na opções tem o modo performance.
Tem
da
na
qualidade
Steam também?
Tem, na Steam também tem.
É, mas no caso do PC tem um modo. Você bota qualidade baixa, média e alta, né? Também, que já ajuda também.
É, também.
Eu acho isso, que. Eu acho, eu, pelo menos nessa demo eu não vi. Eu vi só modo performance mesmo, que só tem o. O qualidade e o performance, né? Uhum. Às vezes só botando performance já vai. Mas o é bem legal que ele tá falando do Ryu. O Ryu ganhou, tem três ataques especiais agora. E esses três, acho que só dois ataques variam quando o Ryu carrega aquele negócio de raio dele, que o Hadouken sai de raio.
Aham,
aí o Hadouken, ele muda até o nome, né? É Shin Hadouken, Denjin Hadouken é quando ele tá com raio. Mesma coisa, aquele outro ataque que você falou que é o Hadouken Brocha, ele isso. Muda também o bagulho pro elemento raio do bagulho lá, elétrico. Pô, é muito foda. Achei muito zica.
Cara,
e
não,
e
tá
o Luke...
tudo muito foda, cara. Esse, cara, parabéns pra Capcom, porque depois do vexame, que foi pelo menos o lançamento do Street Fighter V, depois eu acho que eles conseguiram consertar com o tempo, mas não, tira o gosto amargo do lançamento, né?
É, mas nerfaram umas paradas, né? Aquela questão de ganhar moeda foi nerfado depois de um tempo.
É,
pra comprar personagem era uma desgraça naquele negócio.
O cara, esse aqui eu sinto que tem tudo pra acertar de cara.
É verdade.
Tá, tem tudo, cara. É,
então, pra mim, o modo história tá ganhando pra mim. O modo história já me ganhou ali.
Só não, é um só não a música. Gosto. A música não vai, a música...
Puta, eu achei do caralho os hip-hop lá, mano. Puta,
a música tá boa, eu gostei, velho.
Eu gosto muito de hip-hop, tá ligado? Então eu achei do caralho. O que eu não gostei, é isso que eu ia falar, as músicas temas de alguns bonecos, eu de fato desgostei.
Não, eu gostei da música de apresentação dos trailers, né? A música que já fizeram lá.
A música de entrada parece música do UFC quando os caras entram, tá ligado? Começa a tocar o hip hopzão, os dois entrando assim na arena. Puta, muito foda, velho.
Agora, porra, a música do Ryu ficou uma bosta.
A música do Ryu tá ruim, a música do Ryu não
gostei. Até a música do...
Mas eu acho que não é que é ruim, Vitor, é que a outra é tão boa, mas é tão boa que é impossível fazer uma melhor.
Só que eu acho que eles não vão largar mesmo, porque já surgiu um trailer já, né? Até a apresentação da demo, né? Quando eles lançaram mostrar os personagens com as roupas clássicas. Eu acho que vai ter as músicas clássicas.
Ah, logicamente que vai, logicamente. E vão vender, viu?
É
vai
isso
tá
que
lá. Classic Music Pack, R$10,99.
Mas pelo menos se tiver por pontinhos pra você ganhar no modo história ali, cara.
É.
Tipo assim, porque o modo história tá muito desse jeito, né? O modo World Tour, que eles chamam,
isso,
né?
Isso, é World Tour, isso.
É, tipo,
tinha
assim,
um outro modo
ataques.
Na demo também, que é aqueles modos de brincadeira, né?
Ah, mas é no mesmo modo arcade lá, que tem três, você vai ter três telas de começo, né? Que é o modo Battle Hub, né? Que tem, vai ter aquele hub de online que o pessoal adorou quando jogou a alfa do negócio, né? Ficou bem da hora. Que vai ter até da hora, que vai ter os arcadezinhos com Street Fighter 2.
Isso.
Uma porrada de jogos antigos até
Final
com
Final Fight, né? Alguma coisa assim.
Final Fight, tem um monte assim, porra, massa, vai ser massa. Tem o modo World Tour, né, que você cria esse boneco e vai fazendo. E tem o modo Arcade, que seria o modo esse que a gente jogou. A gente só não jogou os outros modos, né, que a gente devia ter jogado.
Eu joguei enquanto você tava... eu joguei o modo touro. Eu joguei, você tava...
Nós dois juntos.
É muito legal que é tipo assim, derrube o seu inimigo 5 vezes, aí do nada aparece um touro pra empurrar, você tem que pular na hora. Bem divertido, cara, bem divertido.
Pode chutar o touro pra virar ele ao contrário, assim. Eu dei um chutão sem querer no touro.
É, eu não sabia que dava pra virar o cara. Caralho, que
tem
foda.
Vai ter um modo que eu não lembro. Tipo, apareceu uma porrada de modo também que vai ter nisso aí. Vai ter um modo de raios, assim, que tem um bagulho elétrico que eu não sei como é que vai funcionar também. Tem um modo tipo de queimado, que a bola vai começando a ficar vermelha e estoura no cara.
Puta,
também,
que foda! Que... Oh, isso é um negócio que eles podem ir atualizando, pô. Vai pensando em jogo novo divertido que tem como colocar, coloca e foda-se.
Ele bota, mas é, pô, é muito massa esse negócio aí. A galera falou que da CPU, o negócio que. Cara, você bota a CPU level 8, você aprende até combo que nem você sabe do bagulho.
É isso, é isso. E sabe o legal? Tem como você colocar, porque infelizmente a demo só tem o Luke e o Ryu. Mas tem como você colocar CPU contra CPU, as duas level 8 e ver os dois brigar, tá ligado? Pra entender os bagulhos.
É então. Massa, é massa você ver essas coisas.
Sim, eu vi lá, inclusive, o Luke conseguiu ganhar. Eu vi uma luta de duas CPU assim, o Luke ganhou com uma vantagem ainda. Eu fiquei, tá roubado, Capcom. Filha da puta, tá nerfando meu Ryu já.
O Ryu tá velho. É, o Luke agora é o garoto propaganda, né? Eles querem mudar realmente o protagonismo.
Pô, gostei muito do lance de, tipo, você vai apanhando durante a luta e vai aparecendo o cara todo fudido no final.
O Ryu com uma cara inchadona, muito assim, com foda, puta bochechão, com o olho roxo, muito foda.
Pô, cara, eu vou te falar, eu não fico tão animado com um jogo de luta assim, eu acho que desde o Street Fighter V. Tá ligado? Eu não fico tão animado.
Bom tempo,
não fico tão animado assim, cara. É...
Eu fiquei muito animado com o 5. Comprei muita coisa do 5, mas infelizmente.
Eu lembro que a gente comprou quase no lançamento e a gente jogou junto o co-op no Play 4 no 5.
Jogou? Não
lembro. Lembro. Nossa, lembro como se fosse ontem, não? Zoando na fase da cabra, que a cabra tem uma ovelha no fundo fazendo.
É verdade. Fundo, quando se bate no derrota o oponente na beirada da fase, assim, aquela vela.
O Vitor já me batia no Street Fighter desde aquela época. Desde o 4, é verdade. Desde o 360, na real.
Desde o 360, isso era da hora. Mas, pô, esse jogo parece que tá completo. Ele falou, tá pra acertar de primeira.
Cara,
a demo aí tá maravilhosa.
E engraçado que eles começaram com um marketing horroroso, né? Não tinha o número 6 ainda, do jeito que tá agora.
Acharam 6 lá num bagulho de...
Num bagulho de asset comprado. Era um octógono, que daí eles transformaram nesse 6 aí. E o pessoal tava puto que parecia que era o UFC. E não tinha perdido a essência. Tipo, Street Fighter. Tem Street primeiro. Tá? É rua. Tá? A gente quer o que eles mostraram depois, né? Que é pichação. É cidade, é bagulho na rua. A gente, mano, se for pra jogar o UFC, eu vou jogar o UFC, mano.
UFC, é verdade.
Não tô pra jogar o UFC, eu quero isso. Eu quero esse tom urbano que o Street Fighter tem.
Pensar em alguma questão, sei lá, o look, né? O estilo de luta do look é o UFC.
Né? Isso, é que ele é MMA, né?
MMA, né? Uhum. Então já o look é meio UFC do bagulho, assim. Aí
pô, gostei muito do personagem, cara. Gostei muito do look,
agora
velho.
Tá mais legal. No 5, eu achei meio chatão. Meio meme, né? Que daí pra mostrar, não, o Luke aqui, ó, nasceu aqui no 5. Agora, tipo,
assim, porque tá na real era pra ele ter nascido aqui, né? Só que o adiamento do 6, eles colocaram ele. Vamos vender mais um pacote? Vamos vender mais
uma. Season finale, né?
Eu falei pro Vitor na época, o Vitor falou assim: não é possível, pô.
Eles falaram que é a última.
Eles falaram, eu falei: Vitor, eles falam mesmo, Vitor.
Aí depois ele falou: não, agora 5, vamos terminar Street Fighter 5 com as quinta season, beleza e tal. Aí lançaram o look lá, né? Roubado pra caralho.
Pô, mano, eu gosto. E eu achei o look fácil de jogar. Eu sou um cara que eu só jogo de Ryu e Ken.
Mas se você for ver, tipo assim, fácil de jogar, tirando os combos, algumas coisinhas dele que tem, eu tava treinando uns negócios assim, que nem assim, ele tem bagulho pra você soltar no momento perfeito, que ele até fala diferente o nome. O Gaio vai ter isso, né?
Mas então, o Gaio, eu acho um personagem desde sempre muito difícil de jogar. Eu não consigo
ele vai
jogar.
Ter, tipo assim, você vai estar segurando pra trás e você joga pra frente e o soco, ele dá o Sonic Boom dele, né? E ele vai ter um momento exato que você vai soltar o Sonic Boom e ele vai falar perfect, que daí o Sonic Boom vai mais rápido e é mais forte.
O
Luke é a mesma coisa.
O Zangief, tá ligado? Não consigo jogar Zangief, não consigo, mano. Porque é mais focado em agarrão, então eu acho muito difícil, muito difícil. E aqui não, o Luke e o Ryu, e assim, vendo os outros bonecos, por exemplo, o cara bêbado, eu sinto que deve ser uma delícia jogar
Jamie.
Com ele. Deve ser uma delícia, tá ligado?
Ele é muito carismático. A galera toda já tá falando que praticamente quase todo mundo vai pegar ele, que ele é carismático pra caramba.
Uhum. Puta, ô, ele dançando break no combo ali, porra. É. Parece. Ô, Zo, vai falar que não parece o Majima no Yakuza Caralho. Zero, tá ligado? Ele é o filho do Majima, porra. É isso, mano.
Esse jogo... é cabeludão que no Zero ele é cabeludo.
Aí, ó. E... perfeito. Cara,
como
tá...
é que era o nome dos outros personagens? Ele. O Jamie, né? Ele vê. Não sei se é os professores dele, que é o. Yin, alguma coisa lá, o outro lá, os dois lá do 4.
Yin Jung, sei lá.
Jung, eu acho que é alguma coisa.
Sim. Yung.
Os dois, tipo assim, ele é, não sei se é aprendiz ou tipo assim, é um ídolo dele, né, esses dois assim e tal. É, eu falei, legal. Pô, vai ter referências do 4 ali, vai ter um modozinho história também dos personagens, tipo...
O pessoal falou que viu uma, tem uma imagem, eu vi no Twitter, eu vi o pessoal falando, vi a imagem do Akuma, né, que ele vai ser um dos personagens da DLC, né?
Ah, sim, apareceu o...
Até e o Akuma tá grisalho, tá ligado? Tá com o cabelo meio grisalho, assim.
O pessoal já tá achando que ele vai ser, tipo, o Oni, já virou... Tipo, tinha no Street Fighter 4, tipo, o Ryu, com o Evil Ryu, todo fodido, né? E tinha o Akuma e o Oni, que é o Akuma Full Hado, né? Que é todo já o Satsui no Hado, lá que ele fica com aquele cabelo branco lá e azul. Ele só, pô, o Akuma já tá indo pra esse lado já.
Eu acho que é só a idade. Tá ligado? Eu acho que
essa tá ficando mais velho. Já bateu pro Ryu, bateu pra ele, né? Certeza.
Exato.
Mas é
já
legal.
Já pensou a skin do Ryu Calvão?
Aí eu fiquei pensando, falei, pô, verdade, não apareceu esses personagens. Eu falei, pô, acabou aqui, falei, pô, vai ser DLC. Aí quando eles mostraram realmente, por enquanto, só as artes, né? Não mostraram.
É, ele vai ser o primeiro pacote, vai ser o Rashid, vai ter o Akuma e um outro pessoal.
É o Rashid, Aki, eu acho
isso,
que é o nome.
Acho que
Aki.
É isso.
Aí depois vai ser o Ed, né? No ano que vem já. O Ed vai ser ano que vem. O Ed também surgiu no 5. Né? O Akuma no ano que vem. O Rashid e essa Aki, que é uma personagem nova, vai ser tudo esse ano ainda.
Sim, sim. E tem o pessoal que ficou meio bravo, né? Tipo assim, pô, já nem lançou o jogo, já anunciaram um pacote de personagem e tal. Mas, cara, infelizmente é como funciona o jogo de luta hoje em dia.
Já tá desse jeito, já tem que virar costume. Não tem, você não vai pensar que, pô, vai lançar todos os personagens já. Não, já
antigamente tá eu ainda esperava um ano pra quando lançar a versão completa. E eu comprava a versão completa, que já tinha tudo. Hoje em dia não tem mais isso.
Não tem mais isso. Ele já lança todos os jogos da edição Deluxe. O que vai ter? Tem a pacote Season 1. Aí você fala, já vai ter DLC, você já sabe que vai ter.
Sim, personagem. Mas, bom, a demo tá disponível pra todo mundo de graça. Eu acho que vale a pena testar. Principalmente quem já jogou Street Fighter alguma vez, dá uma olhadinha lá, porque, mano, puta que pariu, me diverti demais.
É muito divertido. Muito
só não joguei mais porque eu peguei pra começar uns jogos que são gigantescos e tudo junto, aí Ixi. Eu não tô tendo tempo de jogar, mas, pô, gostei muito mesmo do jogo. Mais muito até bom. Do que eu esperava que eu fosse gostar, assim, inclusive.
Uhum.
Então, recomendamos a demo, né? Se o jogo final é aquela, né? Aí vai depender de quanto a pessoa tá disposta a gastar e tudo.
Gosta do jogo, o que ele vai te oferecer, né?
O que ela vai oferecer, quantas horas você vai passar lá. O Vitor, eu tenho certeza que se ele for colocar o valor do jogo na quantidade de horas, dá menos de R$1 por hora.
Dá,
porque ele vai ter dá uns 10 centavos por hora, tá
mas
ligado?
Eu gosto que o que né, esse jogo, né? O 5 era muito focado no online. Muito focado no
era, pessoal. Eu acho que era muito focado em... Isso que eu falo, competitivo.
Competitivo. Aqui você fala, pô, eu não gosto tanto de ficar jogando online competitivo com a galera, mas tem um modo história. Pô, legal, modo World Tour, você vai criar seu personagem, você vai conhecer. Tem uma historinha ali. Você quer saber por que o Ken tá daquele jeito meio largado, meio fugitivo, que ele tá fugindo, de alguma coisa que acusaram ele, por que ele tá...
É o Ken pai triste, é que ele é collab da Sony. É. Colab com a Sony, tá ligado? Aí...
então, aí você não. Você quer saber? Você quer ver? Você quer criar seu personagem, ver ele, sei lá, usando os golpes da Chun-Li, ou usando ele três modos diferentes, pode ser Chun-Li, Dalsim, Ryu,
Bob. Esse misturado. Jogo, pra quem como eu gosta de, quando reúne amigos em casa, jogar jogo de luta é bom pra isso. Quer dizer, porque dá pra mais de uma pessoa. Pô, os modos que tem pra você se divertir junto com seu amigo.
Sim,
nossa,
vários mano. Modos também. Se você quiser jogar só offline, véio, você tem conteúdo.
Tem conteúdo.
Lá no Street Fighter você não tinha.
Não lançou com a história, porra. Eles prometeram o modo história, não lançou com a história.
E o modo história é uma
porra. É uma merda. Eu não acreditava que era uma merda até você me falar. E é grande, hein? É grande e chato.
É grande e chato.
Grande merda.
É uma grande merda. Senhora.
Eu fui esperando MK e me entregaram uma novela mexicana horrorosa.
Horrorosa.
Piadinha,
nossa, sem graça.
Agora aqui não. Não sei se você tem conteúdo pra offline suave. você sim, pode usar.
O offline não, é o meu estilo de replay já.
Esse vai ser, né, como ele já tem feito, é o Street Fighter da geração. Eles vão focar nele durante a geração inteira e então, por sorte, começaram bem, assim, na minha opinião. Começaram.
Sim.
E não vou mentir, esse ano tá incrível e tudo, tá surreal de jogo. Mas se ele aparece pra mim na lista de concorrente a GOT, eu não assustaria.
Sim. E tá bom pra jogo de luta esse ano também, né?
Não, tipo assim, no bolão desse ano, se você não pôr Street Fighter, se bem que vai lançar MK12. E vai
o
lançar,
MK12, já falaram, já, tipo, a gente não tem nada ainda, né, vindo ainda, né? Mas vamos ver. Porque Street Fighter tá vindo aí com uma inovação e com conteúdo pra caraca. É meio difícil bater, vamos ver.
Eu também acho. Vai ser aí mais questão de gosto mesmo, de quem gosta de
sim, qual. É de gosto. Gosto mais de jogar um MK, gosto mais daquele jeito. O Street é mais famoso, eu acredito.
Não sei. Acho que os dois são bem grandes. Mas é isso, Street Fighter 6, a demo aí, quem sabe voltamos pra falar do jogo quando lançar aí em breve aí, mano. O Vitor eu sei que volta, tá ligado?
Ah, eu volto. Não, a gente tem que voltar cada um com a gente passa a imagem pra vocês, vai voltar cada um com o personagem que criou no
World Tour. Nossa, maravilhoso, vai ser incrível. Mano.
O Tonhão,
o Zou fez o Manuel Blue Gomes, Pen. Tá ligado? Blue Pen ali. Pô, não, tem que fazer então só coisa, só brasileiro, só. Se bem que eu sou muito difícil de criar essas porra, tentei fazer o Padre Marcelo no Elden Ring, fiquei uma hora e nem parecia, daí eu fiquei usando capacete ainda.
Daqui a pouco você vai ver, relaxa, no YouTube você vai ver como fazer Padre Marcelo.
É perfeito, eles fizeram o seu Madruga no Elden Ring, ficou perfeito, aí mostraram
certinho. Eu vi esse negócio.
Caralho, porra, agora fiquei falando de Elden Ring e deu saudade dessa porra.
Aí, pronto, vai lá, platinar mais uma vez.
Vamos lá, eu preciso de outra plataforma, vou comprar no Xbox agora.
Não, cria outra conta e platina.
vou jogar na sua conta, vou platinar pra você lá.
Platinar minha conta.
Bom, Zou, você tá ligado que você tem um jogo pra falar pra gente aí, mano.
Bora.
Minecraft-like.
Minecraft aí da Square. Ele falou tanto aqui de Street. Minecraft da Square. Dá uma franquia aí que eu tô particularmente conhecendo por agora, né? Joguei só dois jogos deles ainda. Fui jogar esse terceiro aí pra ver como é que tava. Comecei a jogar ele antes dele querer sair do Game Pass, tá? Comecei antes, aí eu vi que ele ia sair do Game Pass,
aí voltou.
Joguei mais ainda dele, ao ter jogado ele. Mas, velho, eu me impressionei, tipo, achei que seria muito Minecraft-like, tipo, que seria extremamente Minecraft-like, mas não é.
Ele tem uma pegada meio Animal Crossing também, não tem?
Ele tem as próprias mecânicas, até mais eu acho que Animal Crossing, porque... O que pega? Você é o construtor lá, na história, você é o construtor, você tá dentro de um barco, o barco afunda, e o começo é bem chato. O começo é aquele tutorial básico, pra te mostrar como é que faz as paradas e tal, meio cansativo.
Pô, mas cara, isso é um problema de jogos japoneses, né, cara? Puta que pariu. Ô, Street Fighter 6 também tem um tutorial chato pra caralho.
É, nossa,
chato
amoroso.
Pra porra, meu amigo, como é que não sabe fazer um tutorial?
Sai tutorial rapidinho ali.
Isso aqui é obrigatório.
Eu falei, sai tutorial, sai. O Wallace devia sair, porque eu vou apertar qualquer botão mesmo, foda-se.
Porra, e aí, meu irmão? Deixa eu ver o tutorial pra poder falar com propriedade aqui, caralho.
Sai tutorial, porra. Caraca.
Mas esse aqui, o tutorial dele é obrigatório, infelizmente, pra você poder passar. Como tudo no jogo é meio que obrigatório, assim, pra você fazer, pra você progredir, o tutorial também é. Mas assim, eu aconselho as pessoas passarem dele. E passar ele na primeira ilha, que não é grandes coisas assim. Que aí você cai numa ilha lá, o barco afundou, você cai na ilha. Conhece a menina lá que ela foi a única sobrevivente da ilha, do barco, né? E vocês dois conversam e ela vê, nossa, você é o construtor e tal. Tipo, como se o construtor fosse uma magia, assim, específica, só desse personagem.
Eu joguei o 1. Se eu não me engano, no 1, eu não sei o que acontece, eu não lembro direito a historinha, era bem besta mesmo. Mas só você...
Tinha
um poder de construção.
Sim.
Por isso que o pessoal tudo fala, você é o construtor, por isso que...
Você é escolhido para construir.
Você é o único que pode construir. Ninguém
consegue bater. Mas eu sinto que isso é em tom de piada mesmo com a própria franquia, tá ligado? Porque Dragon Quest tem isso de o escolhido.
O escolhido,
ele,
né?
Foi... Então aqui é uma piada, tá ligado? Tipo assim, você é o escolhido. É tipo uma brincadeira, uma grande brincadeira, tá? A historinha é, tipo, de fato, bobinho, eu acho que ele se pega na gameplay, né? Eu tenho muita curiosidade de jogar esse jogo, cara, muita mesmo.
É muito legal. É tipo assim, você conhece o seu amiguinho, que vai ser um carinha ali que vai sempre te acompanhar, ele sempre vai estar junto com você. E, tipo, ele às vezes atrapalha, mas ele mais ajuda que atrapalha. Ele serve mais pra, tipo assim, tankar os bichos pra você. Entendi. Porque não é um RPG. Ele é de bater mesmo assim, tipo, como se fosse Minecraft mesmo, assim. Você pode botar em primeira pessoa e sair batendo nos bichos com a espadinha. Mas aí vocês passam ali a primeira ilha, você ganha o primeiro martelo seu, porque é um martelinho pra você poder desconstruir as paradas. E a menina fala, ah, vai visitar outras ilhas aí pra você ganhar conhecimentos de construtor. Aí você, beleza, vou lá conhecer outros materiais, tipo, plantas também, poder conhecer. E você vai pra primeira ilha. Quando você vai pra primeira ilha que começa o jogo a ficar mais legal. Que aí é que você pode, tanto assim, aprender as paradas mesmo, as mecânicas básicas ali, como você vai ter agora a sua vilazinha. Vai ter uma vilazinha que tá tendo um ataque lá de uma maldição lá que tá tendo assim, na vila. E eles falam assim, nossa, você é construtor, tenta ajudar a gente aí. Você vai aprendendo a fazer as coisas na vila. E as pessoas da vila, elas não ficam paradas assim, tipo, vivendo a vida normal. Ah, vou ficar aqui olhando você plantar batata. Não, tipo, você bota lá... É, tipo, não, você bota o espantalho, elas vão lá e começam a cavar pra você.
Legal.
Aí elas cavam, aí elas dormem. Se elas dormem, elas te dão coração. Se elas dormem numa cama boa, te dão mais coração. Quanto mais coração você ganha, mais você pode evoluir a vila. Ganhar mais coisas pra você poder fazer, mais pessoas pra vilazinha. E nisso você vai passando, tipo, de vila em vila. Eu joguei umas 20 horas, eu cheguei na terceira, tipo, na terceira ilha. Eu percebi que também tem ilhas secundárias pra você poder pegar galinha, sei lá, vaca, esses trem. Você pode também pegar isso. A primeira ilha que você para é a sua ilha mesmo, principal, onde você pode fazer tudo lá. E essas ilhas secundárias, assim, que no caso é essa primeira que você viaja, de fato... Ela é uma ilha modo história. Você vai nela pra você aprender a fazer as paradas.
Entendi.
E nisso você vai evoluindo. Tipo, a historinha é bem boba, mas eu achei muito interessante todo o modo de construção dele. Você consegue fazer.
Parece
tipo,
muito legal jogar essa merda em co-op, hein?
Tem eu tava co-op vendo também,
no trailer aqui, tá vendo quatro pessoas jogando junto. Puta, que bagulho divertido.
No ruim que não tinha realmente co-op. Quando falou que ia ter o 2 e co-op, eu falei, puta massa, vou comprar na época. Mas Square, né?
Eu acho que você tem esse jogo na sua conta, mano.
Eu não tenho, eu não comprei. Certeza que eu vou comprar. Se for, alguém comprou pra mim.
Eu vou entrar lá na sua conta pra ver.
Acho que é a demo.
Acho que o problema do co-op é que acho que o co-op você tem que fazer toda a primeira ilha pra você poder liberar ele.
Entendi.
Então, assim, eu só fui de fato liberar ali. Mas a primeira ilha demora um tempinho.
Eu também no 1 eu demorei pra sair da primeira ilha também.
Demora.
Mas pô, e ele tem um gráfico muito fofinho, né, mano?
Tem todo mundo chibizinho, cabeçudinho.
É, pô, eu acho mó legalzinho, mó divertidinho.
Assim, na primeira ilha tem a Bulma, tipo, ela é igualzinha a Bulma, assim.
É porque o Akira, assim. Né, o design do Akira, né? Então... Sim. Ô, Vitor, lembra que a gente jogou um jogo co-op do Play 4, que era... Não era isso, mas a gente ficava
lembrando... Ah, lembrando, sei o que, Knights.
Portal Knights. Pô, era verdade. Divertido pra caralho também, mano.
Mas só que daí eu falei, pô, as ilhazinhas eram muito pequenas, a gente já saía rapidinho.
É, não, lá a gente ia pegar os recursos e ia embora.
Já ia embora.
Já te usei isso aí, imunda. Tá ligado?
Tipo assim, era uma ilhazinha pequena e fazer vum.
É.
Vum.
Eu falei, cara, tá tipo assim, algumas. É porque acho que era randômico, não sei, mas elas iam aumentando, algumas tinham um pouquinho maiores, mas não era nada muito grande que nem esse aqui, não, né?
Verdade. É, tipo, as ilhas são grandinhas aqui até, mas não é também lá aquelas que eu
gosto. Nossa, mas comparado ao Portal Knights são enormes.
Não, Portal Knights é enorme. Se olha Portal Knights, é enorme.
É.
Mas eu gostei, velho,
Pô, bastante. Parece demora, muito legal, parece muito bacana, mano.
Demora progredir, você tem que obrigatoriamente progredir. Não é um Minecraft da vida que você vai cair no mundo, vou lá pegar diamante lá e pronto, posso zerar. Não, você tem que, de fato, fazer modo história. Infelizmente, mas vale a pena.
Eu conheço de pessoas que em 2019 consideraram esse um dos melhores jogos do ano, sabe? De tão que se divertiram no jogo, e pessoas com 200 horas, 200 e poucas horas, tanta coisa que tem pra fazer nesse jogo aí, cara.
A melhor mecânica pra mim dele é você, tipo, de fato construir uma... Você uma quer cidade, construir uma, né? Cozinha. Não, você quer construir uma cozinha. Você bota os utensílios da cozinha,
pode crer,
e ela
pode
vira
crer.
Uma cozinha. Pode aí crer. As pessoas da vila começam a trabalhar pra você na cozinha, e começam a cozinhar pra você. Muito aí você não foda, precisa ficar lá cozinhando. Nossa, aquela chatice de Minecraft que você vai lá, vou botar o pão pra assar. Não. As pessoas fazem isso. É só você deixar o item lá.
Legal.
É muito da hora.
Muito pô,
da hora.
Muito legal. Então, Dragon Quest Builders tá saindo aí do Game Pass, mas ele tá... dá pra comprar, né? Costuma entrar em oferta. Não são ofertas tão tentadoras, eu diria. Mas
eu não sei nem quanto tá o jogo mais agora.
Ele custa R$250. O preço cheio.
Ainda? Né? Desde aquela época. É. Porra, tá.
Mas assim, fora. Eu já vi ele em oferta, ele fica com 50% de desconto direto. sim.
Bastante. Ele tá na PlayStation? Acho que ele tá lá no...
Ele tá na PlayStation Plus Extra, tá lá. Ele entrou, acho que um tempinho atrás aí. É, não sei até quando vai ficar também. Se quem estiver ouvindo isso no futuro, pode ser que ele já tenha saído ou não. Ou pode ser que a Sony comprou a Square e vai ficar lá, não sei também. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que a Sony comprou a Square e mesmo assim tirou pra fazer o povo comprar o jogo também. Não duvido também. Não, pode acontecer muita coisa.
Aí, na verdade, eu não duvido, eu só acho isso aí mais provável.
Pode ser. Pode ser que já tenha voltado pra Game Pass. Pode ser que a Microsoft não conseguiu comprar a Activision, comprou a Square e voltou pra Game Pass. Pode acontecer muita coisa no futuro. Pode acontecer muita coisa.
Já rolou e não conseguiu comprar a Activision, né? Rolou uma notícia aí.
Bloquearam. Mas bom, isso aí pode ficar muito datado o cast aqui. Mas bom, Dragon Quest Builders 2 aí, mano. Recomendado aí pelo Sorro aí. E bom, pra fechar esse Drops que já rendeu bastante. Eu vi um filme essa semana, um filme de 1997.
Um filme antigo
de animação, certo? Que eu fiquei extremamente impressionado com o quão ele é bonito até hoje, que é, obviamente... É da Disney japonesa, que é do Estúdio Ghibli. Eu assisti Princesa Mononoke.
Minha irmã fala toda hora dessa Princesa Mononoke. Eu nunca assisti. É maravilhoso. Eu falei, calma.
Eu nunca tinha visto também. Eu sou grande fã do Estúdio Ghibli, mas eu sou o fã do Estúdio Ghibli que viu um ou dois filmes só. Tá ligado? Eu sou aquele cara que foi o suficiente pra eu me tornar um fã. Tá ligado? Mas eu não vi quase nada deles, tá ligado?
Eu assisti.
Eu assisti a Viagem de Chihiro e eu lembro que eu assisti quando era muito criança, na casa de um amigo meu. Que ele tinha alugado, né? O pai dele tinha alugado, aí eu comecei a assistir e eu não terminei. Porque minha mãe tava chamando pra eu voltar pra casa, tava ficando tarde. E aí eu não terminei, aí eu fiquei tristão. Aí quando eu voltei no outro dia pra ver, ele já tinha devolvido a fita. Tá? Aí eu só fui ver o final de A Viagem de Hiro muito tempo depois, tá ligado?
Eu não lembro, eu só assisti todas as Viagens de Hiro também, só lembro de alguns trechos.
Uhum.
E desse estúdio eu vi um outro que assisti também com as minhas irmãs também, e tipo assim,
meu
eu não
amigo nada Totoro. Da história.
Não, é um que é tipo uns que fica na água. Não
da
sei,
Marnie.
Tem água
no... Hã? É da Marnie, eu acho que é a menina que é. Uma menina que vê a outra lá na casa. A casa fica longeão, assim, né? Dentro da água lá, ela tem que atravessar o rio pra chegar na casa.
Eu acho que é esse,
né? É a Lourinha, não. A menina Lourinha.
É Lourinha.
É da Marnie. Alguma coisa Marnie.
Eu vi esses dias esse filme.
Olha,
tipo assim. Fala Estúdio Ghibli, falei, pô, foda a arte. Mas você viu os filmes? Nenhum, só vejo imagens. Falei, pô, parece foda. Mas
não, cara, eu fiquei muito assustado. Parecia, tipo assim, por exemplo, quando você pega trechos da Branca de Neve, né, que é a primeira animação da Disney, porra, eu nem lembro quanto que é o filme, sei lá, da década de 40, sei lá qual que é. Você se assusta, que você olha e fala, não é possível que isso tem 70 anos de idade, não é possível. Tá mais bonito que a animação de hoje. E o Estúdio Ghibli é isso, cara. Eu vi dublado, né? Eu vi dublado. Tem na Netflix, inclusive, assisti pela Netflix. E assim, a dublagem é de 97, então você percebe que a qualidade de áudio é pior do que a qualidade de imagem que você tá vendo ali. Tá? Isso é engraçado.
O pessoal consegue dar um HD na imagem, mas o áudio eles não conseguem dar uma.
E cara, eu não sei se é porque é feito à mão, tá ligado? Mas cara, é belíssimo. E o motivo de eu querer ter visto esse filme foi porque do nada apareceu pra mim, tá aparecendo muito vídeo de Zelda pra mim, tá ligado? Por causa do novo e tal, né?
Tem muita inspiração também.
Exato! Aí apareceu um vídeo de um gringo falando assim, como Princesa Mononoke inspirou Zelda. O quê? Princesa Mononoke inspirou Zelda? E eu vi, tipo, sei lá, 5 segundos do vídeo dele, que era um trecho de Princesa Mononoke, eu parei e falei pra Gabi, vamos assistir Princesa Mononoke. Aí eu cliquei lá e tipo, assisti Princesa Mononoke. E assim, eu entendo, depois de ter assistido, eu entendo, tipo assim, consigo ver coisas aqui que podem ter se influenciado. Mas, cara, a história do filme fica uma loucura do caralho. Porque, tipo assim, ele começa muito sinistro. Sem brincadeira, depois de 20 minutos de filme, eu falei assim, eu vou ter que marcar cast pra essa porra. Claro, foi esse nível, foi assim. Eu falei, foda-se que é de... tá fazendo aniversário de 20 anos? Tá fazendo aniversário de quanto tempo pra poder fazer o cast aqui? Só que, tipo assim, ele começa a ter tanta... E eu senti isso com A Viagem de Chihiro também. É muito louco, só que começa a ter uns conceitos e tal, umas paradas folclóricas.
Mas parece muito...
Um negócio muito Japão, muito oriental.
Mas parece muito desse, do estúdio mesmo também. Porque eu assisti o outro bagulho, né? Que o Cruzo acabou de falar também, né?
Uhum.
Do outro filme. E a mesma coisa, é um conceito meio estranho. Eu falei, cara, não é pra ser fofinho, alguma coisa assim, bonitinho? Aí começa um conceito meio estranho.
Nossa, tem morte pra caralho.
Pelo,
Não, esse escala de um desse, jeito.
Ele...
Esse outro. Que ele, tipo assim, vai pra uma loucura, uns conceitos meio estranhos. Porra, né?
Começa a virar uma maluquice no final, ele começa a entregar tudo, né? Mas não é mal feito, é bem
não,
feito.
Não, não, é nem não, de é forma feito, nenhuma, mas... de forma nenhuma. Só é esquisito, é, só é esquisito demais. É umas paradas que, pelo menos pra nossa cabeça ocidental, é difícil de algumas coisas entrar. Gente, às vezes eu acho que a gente precisa de mais explicações pra algumas coisas. Porque senão dá a impressão que é um furo de roteiro, mas não é.
Não pode ser até a da cultura deles.
Exatamente.
Lá, todo mundo
tem uma
sabe
hora, tem uma hora que aí, acontece, né, um bagulho no filme, que ele vira e fala assim, a gente tem que entregar isso pra ele e tem que ser com as mãos humanas. Eu... Por quê? Quem que falou isso? Nenhum momento falou que tu precisa ser com mão humana.
Pode ser da cultura.
Chuta essa porra pra lá, tá ligado? Que ele pega, tá ligado? Por que que tem que ser... Da onde você tirou isso? É um bagulho deles, tá ligado? Eu acho que às vezes a gente precisa de muita explicação. É que, tipo assim, é que eu não vou falar que é spoiler, mas aonde o filme virou pra mim que eu comecei a achar, tipo... Eu falei, meu Deus, é muita japonesice, né? É que tem uma hora que começa a ter uns bagulho, uns negócios que fica falando, que não era pra falar, tá ligado? E aí eles estão falando. E eu tipo assim, por que que vocês estão falando, mano? Que porra que tá acontecendo, velho? Então começa a ter uns negócios muito esquisitos. De começa a ter umas guerras e chegou uns bagulho pra guerrear. E eu, que porra do caralho tá acontecendo aqui, tá ligado? Só que, tipo, de forma alguma é uma crítica, tipo, que tire o brilho do filme, assim. Eu achei do caralho. Eu achei de verdade muito foda. E, mano, tem umas partes muito adultas. Tem uma hora que, sem brincadeira, dá um tiro no lobo e a menina começa a puxar, assim, o sangue do lobo com a boca e cuspindo pra tirar a bala.
Sim,
tá ligado? É muito, muito, tipo assim, nojento, tá ligado? Assim, nojento, entre aspas, porque é uma animação.
Foda pra caralho, ela toda selvagem e tal.
Sim, sim. Pô, é muito legal. O personagem principal eu achei do caralho. O plot por trás do braço dele. Porque a história é o seguinte. O personagem principal, ele mora numa vila muito afastada e aparece um demônio. Que é tipo um javali gigante tomado, assim, que virou um demônio. E tá pra atacar a vila dele. Ele mata o javali, só que antes disso, é um demônio cheio de larva. Umas larvas vão pro braço dele. E aí marcam o braço dele com uma maldição. Ele tenta lavar o braço, ver se sai. Não, aí a líder ali, a xamã do local, fala assim, ó... isso aqui é uma maldição. Pra você se libertar dessa maldição, você tem que ir até o local onde ele veio, muito longe, ao oeste... E lá você tem que ir com os olhos de humano. Falar um negócio meio oriental, assim. Tirou do biscoito da sorte, aquela que ela falou. Mas, mano, é muito foda. Tem hora que ele vai lutar assim com os caras, né? E bem no começo do filme, quando ele tá aí, partindo dessa jornada, e ele vai tacar uma flecha, né? Um cara vai matar uma mulher, Vitor. O cara vai matar a mulher assim com a espada. Ele taca uma flecha, o braço dele começa a tremer, começa tipo. Ele fica com o antebraço do Luke, do Street Fighter.
Opa.
E ele solta a flecha arranca não só a espada, mas os dois braços do cara.
Caralho.
Os dois braços do cara. Foi nessa hora que eu falei assim, tem que marcar podcast. Tá, pô, isso foi muito foda. Meu Deus do céu. Só que depois começa a ficar muita maluquice. Eu ainda queria fazer um podcast sobre esse filme, sobre o estúdio. Eu acho que qualquer filme do estúdio Ghibli merece podcast. De tão foda.
Eu faria de boa, tipo, de algumas coisas do Japão manjo, assim, então dá pra...
E é um filme...
Dá umas paradas.
Outra vez, não, tô falando isso como uma crítica. Só que ele é um filme denso. Denso que eu falo, ele tem 2 horas. E quando você assiste, ixi, ele parece que ele tem 6. Tá ligado? É porque é tanta coisa acontecendo, tanta coisa, que teve uma hora que, sem brincadeira, eu pensei assim, tá indo pro final, é isso, vai acabar. Aí a Gabi falou assim, eu vou lá no banheiro, pausa. Eu pausei, tinha 1 hora de filme, faltava mais 1 hora. Eu falei assim, como é que falta mais 1 hora? Aconteceu coisa pra caralho já, mano. Então ele é um filme muito denso. É muita informação,
que...
é exato.
Eu fico tipo montando ele na minha cabeça assim, tipo, ele tá... Várias horas, se dá 5 horas de filme, porque tem tanta coisa que tem.
Exato.
É muita coisa.
Não, ele parece que é uma série. Só que passa 2 horas. Só que você se levanta pensando, tipo, a sua mente se levanta cansada de um toque e fala, meu amigo, eu maratonei uma série. Tá ligado? É isso, é denso, mas não é uma crítica. Isso até é algo legal, né? Porque ele consegue colocar muita informação, né, dentro de 2 horas apenas de filme. Mas pode ser um pouco complexo, um pouco confuso pra algumas pessoas, principalmente quem não tá a mente aberta pra culturas diferentes, né, no mínimo. Então, sim. Princesa Mononoke eu assisti pela Netflix. Recomendo não só ele, como qualquer... como eu disse, esse aqui acho que é o segundo ou terceiro filme do Studio Ghibli que eu assisto. Mas recomendo todos. Recomendo todos os filmes do Studio Ghibli.
Todos, eu acho, né? Tem tipo, a maioria tá lá na Netflix.
Eu não sei. Eu coloquei no Google assim, onde assistir Princesa Mononoke, que ele falou Netflix.
A maioria tá lá. Começou a lançar. Até vi alguns quando lançou e a maioria tá lá.
Pô, legal. Legal, bacana. E eles têm um parque agora, né? Eles fizeram um parque de diversão no Japão. E foda. Bem, bem, bem legal, então.
Eu tenho a blusa dela, assim, da Mononoke, assim, também muito foda.
Da hora, da hora. Então fica a recomendação aí, Princesa Mononoke. E, bom, é isso, gente.
É isso, fechou.
É isso então, gente. Não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast pra ficar sempre por dentro de tudo que a gente faz. Tá no YouTube? E esse botão se inscrever aí, hein? Tô ligado que você não clicou. Clica nessa porra aí, pô. Clica aí embaixo aí, clica. Clica aí, rapidão.
Ele tá vermelho, certeza que tá vermelho.
Tá. Não, ele é branco, né?
É branco agora. No modo escuro.
Que é o modo correto.
É, verdade.
Então, gente, clica no botão se inscrever e ajuda a gente a diminuir o negócio do YouTube lá, certo? Fazendo isso ajuda a gente de montão. E manda e-mail, que a gente sempre lê no final do podcast principal da semana. E e-mail manda pra onde, Vitor?
Manda pra gente para cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, link na descrição. Tu clica, vai pra onde você quiser. Então, gente, muito obrigado por tudo, grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Wallace Espínola e fui.
Eu sou o Vitor Moreira, valeu galera, falows.
E eu sou o Fernando Zorro e até...